Está começando Sessão 31 Disco.
Olá pessoal, eu sou o Valdomiro e estamos começando mais um podcast. Hoje estaremos falando do episódio de Star Trek Discovery intitulado Ennoble for Karen. Mas antes de começar o podcast, quero deixar aqui alguns recados. Em primeiro lugar, tem o crowdfunding do Sessão 31 no site Padrim, aonde vocês podem colaborar e se tornar apoiadores oficiais do site e do podcast. Diversas categorias, recompensas diferenciadas. Nesse momento, então, também, eu quero aproveitar para citar aqui um apoiador, um padrinho do Sessão 31, em que, na categoria em que ele está, ele pode ter o nome dele citado aqui no podcast. Então, vamos lá. Quero agradecer agora ao ouvinte Wanderson José e o Defonso Silva. Muito obrigado, cara. Valeu! E que haja mais colaboradores, mais padrinhos e madrinhas no Sessão 31 dessa categoria para que eu possa estar aqui citando o nome. E para a galera que já apoia e que já está aí como padrinho ou madrinha, muito obrigado, pessoal. Lembrando também, mais um recado importante, canecas e camisetas do Sessão 31. No site aqui tem banners que direcionam para o Elo 7, o site de compras online, que é muito confiável, é muito fácil para adquirir, então vão lá e adquiram os produtos. Os participantes do podcast que estarão comigo aqui hoje são o Fernando Augusto, da Nova Frota, o Fernando Torelli, o Thiago Maldonado, do Diário do Capitão, a Roberta Maná e a Toquinha Stoop. É isso aí, galera. Vamos então para mais um Sessão 31 Disco! Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Tá, então já vou começar. Peraí, caralho, qual que é o nome do episódio mesmo? Esqueci, cara.
É, o óbulo de Caronte.
É, mas em inglês, vamos lá. Como é que é o nome original?
Pô, cara, eu não vi o título aqui.
Cara, o certo em português deveria ser o óbulo de Caronte. Porque O óbulo era a moeda que os mortos na Grécia Antiga levavam dentro da boca pra entregar pro barqueiro do inferno, né? Isso. Em inglês, eles usaram o nome certo, né? Que é óbulo. Não sei como é que pronuncia, porque eu nunca pronunciei essa palavra em inglês.
Tá. Então é o seguinte, ó, já tá valendo, isso aqui já é parte do podcast. É isso aí, esse é o episódio que a gente vai falar hoje, é o quarto da segunda temporada de Discovery, né? Então, vamos lá, eu já vou chegar perguntando opiniões de maneira geral, como sempre. Vou começar com a Roberta, né? Porque quando ela fica sem participar, eu sempre volto, né, e começo com ela. Vamos lá, o que você achou desse episódio, Roberto?
Então, eu fiquei muito feliz porque o episódio passado eu tinha achado muito ruim. E esse eu achei muito bom. Explicando um pouquinho.
Foi por isso que você não participou do Trek Brasília? Você achou muito ruim aí já não te participar?
É, que lá. Ai,
engraçadinho. Não, na verdade, eu fiquei muito triste por não ter participado, porque eu queria saber dizer, não, gente, é ruim. Ficar essa bolha de gravidade, por que isso, Celso?
Tava louquinha pra reclamar, né? Fala a verdade. Tava sentindo falta.
Não, mas então, o tema geral desse episódio eu achei excepcional. Eu adoro esses episódios, tipo, em que a missão precípua da Enterprise ou da nave, enfim, que seja que a gente tá seguindo, nesse caso a Discovery, ela é o centro das atenções. Então eu achei esse episódio muito bom, no geral, assim. Só que, pra mim, assim, ele terminou com um tom meio amargo, assim. Porque aquela história da Tilly, pra mim, tá muito ruim. Eu detesto quando os roteiristas, eles encontram, tipo, saídas preguiçosas pra fazer as coisas. E, na real, pra mim, esse negócio foi uma saída preguiçosa. Porque no primeiro momento em que aquele bagulho entrou, em que aquele fungo entrou na Tilly, ele já poderia ter dito, ó, negócio é o seguinte, vocês estão zoando a minha terra. Parem de dar jump aí. Fala com aquele cara loirinho pra ele sair de lá, entendeu? Terminou, acabou o arco. Mas aí não, aí tem que ficar enrolando. Ou então dá uma explicação, ó, tá rolando esse negócio, mas agora eu quero te levar lá pra dentro da rede micelial, entendeu? Mas eu não sei, eu achei muito ruim aquele negócio da Tilly. Eu tô de verdade, assim, do fundo do meu coração, com a esperança de que melhore um pouco, sabe? Que eles encontrem alguma explicação um pouco mais plausível, mas tô... Não, eu não tenho esperança. Eu gostaria que acontecesse isso, mas eu sinceramente não tenho esperança. Espero estar errada. Mas, no geral, o episódio eu achei muito bom. As cenas do Saru, a interação do Saru com a Michael. Eu sei que vocês odeiam a Michael, eu adoro ela. E achei, tipo assim, poucas vezes eu vi em Jornada nas Estrelas atuações tão boas. É, então, enfim, no geral eu gostei muito do episódio.
Então, eu só queria fazer um comentário aí. Você falou sobre a questão do esporo da Tilly, né? Nessas horas você vê, pelo menos eu acho, né? Eu já vi outras pessoas comentando, aquele lance do Mystery Box, que tem demais em Discovery também, né? Ou seja, na verdade, Roberto, não é que eles estavam enrolando, eles nem sabiam o que, que era aquela porcaria daquele esporo, eu acho, sabe? Eu acho que eles botaram isso como aquele mistério, mas muito provavelmente nem eles tinham ideia do que ia ser de fato. E eu acho que é por isso que é esquisito você ter... Pô, como é que ficou todo esse tempo e não houve uma... Sabe, essa criatura, esse... A May, né, no caso, que foi dado o nome por conta daquela amiga da Tilly. Como que não foi... Ela não chegou e falou isso de alguma forma, não tentou se comunicar pra passar essa sabe, esse alerta de que estava ferrando.
Ela deu várias, a May, ela deu várias dicas, assim, ao longo dos episódios. Tipo assim, ah, não é ele, ele não é o capitão, não sei o que... E a Tilly, que é super curiosa, é uma pessoa inteligente, como é que ela não vai ter parado assim, perguntar, como assim? Me explica isso, com quem que tu quer falar? Quem é o loiro? De quem que tu tá falando? Por que que ela nunca vai ter falado isso, sabe? Não faz sentido o bagulho.
É, sei lá, talvez porque depois daquele esporo ter caído nela, só teve, acho que o quê? Foram dois jumps? Não sei, porque foi o final da temporada, aí teve o jump do episódio passado, acho, né? Usando o Sport Drive, e daí teve... Não teve aqui, né? Então eu não sei, talvez só porque a partir dali começou a incomodar mesmo, sei lá, não sei dizer, né? Mas eu acho esquisito, porque já tava dentro da Tilly e aí, né? Então é estranho. Também acho, concordo com você que é esquisito, né? Tá, de maneira geral é isso, Roberta? Pra
é
agora?
Isso.
Uhum. Ok, então agora eu vou chamar o Torelli. E aí, Torelli, vamos lá, cara. Você,
oba,
eu sei que,
bem?
De antemão, eu sei que você já curtiu o episódio bem mais aí, né?
Cara, eu...
Nossa, esse é o Torelli, essa voz tá tão linda. Cara.
É.
Tão boa,
lá. Torelli com microfone novo. Eu tenho
quase 40 e minha voz ainda é de garoto de condomínio da Zona Sul Carioca. Ainda falo como um moleque.
É, e coleciona bonequinho do He-Man também, até hoje, né?
Pô, tá pirando aqui com a série nova que saiu da Power Horse mesmo, mas enfim...
Muito bom.
Porra, brother, eu curti pro simples fato que os caras realmente estão se esforçando em colocar o trem de volta no trilho. Tipo, porra, teve briefing room, cara. A tripulação sendo chamada pelo nome mais uma vez, cara. Eu tô aprendendo o nome de todo mundo, eu não tô mais chamando a mina lá de sete de nada. A Emmett, né? Stimmett, como é que é o nome dela?
Não é.
É, merece, gostava, sei lá, enfim.
Eu gostava mais quando você chamava ela de 7 de 9 do Paraguai. Isso aí.
É. Tava... Pô, brother, assim, cara, tirando a Tilly Venom e toda essa babuzeira que infelizmente deve ser a história principal do próximo episódio, cara, imagino eu. Eu não, é assim, que, cara, não teve Klingon. Foi uma coisa ótima.
Uhum, é verdade.
Teve Tyler, que foi uma coisa ótima. Parece que o... Tu tá ligado aqui? Quando tu tem... Teu time de futebol tá uma merda. Aí chama um técnico moralizador, cara, pra parar de palhaçada. Manda todo mundo jogar de chuteira preta. Preta ou da cor do uniforme do clube e tal. Assim, então... O Pike, ele meio que tá sendo, apesar de não ser o Pike verdadeiro, mas é um Pike, né? Ele tá sendo moralizador, cara. Ele tá botando a casa em ordem. Essas porras de holoconferência, o caralho A4. Vamos parar com essa porra aí. Vamos voltar a usar telão aqui. Quem sabe até ele resolve desenhar um uniforme novo, né? Um uniforme que eles usavam no The Cage.
Ah, não. Calma. Esse já tá... É muita esperança. Né? saiu um episódio que não é uma merda, o cara já começa a criar muita esperança também.
Pike designer, cara. Mas não, vou botar uma gola rolê maneira assim, cara. Um amarelo meio esverdeado.
É, então, né? Mas, ó, eu acho curioso, né, Trela? Ao mesmo tempo, a gente tá tipo, se contentando com o básico, né? Ah, as pessoas estão conversando em sala de reunião. Pô, mas isso não é o mínimo? Mas como não
sim,
tinha...
Sim, sim, sim. Cara, se tivesse... Assim, se esse fosse um plot no episódio... Tinha uma parte da Tilly, é claro. Mas se fosse um episódio de TNG, cara, seria um episódio assim, ok, tipo, nada memorável, mas também não uma merda, entendeu? Mas pra Discovery foi um episódio maravilhoso, cara.
Não, pra Discovery foi realmente um episódio bem legal, assim, cara. Eu acho que...
E também a gente tá fresco ainda do anterior, que foi um train wreck, né?
Cara, será que na verdade não é uma estratégia dos produtores? Vamos colocar um episódio bem, bem bosta antes de um episódio mais ou menos pra parecer um clássico, o que vier.
Sim, sei lá.
Não, mas ó, sendo justo, realmente foi uma melhora considerável do anterior, de fato, cara. Isso daí acho que é inegável, né? Pelo menos, né? Mais alguma coisa pra agora, Torelli? Ou você quer...
Não. Tá. Vou lembrando aí, na medida que o Thiago for falando, episódio que eu lembro pouco também.
É isso aí, cara. Tá, então agora eu vou chamar uma participante nova, né, que nunca tinha vindo aí, que é a Toquinha Stoop. Bom, vamos lá, Toquinha, diz aí o que você achou de maneira geral em relação a esse último episódio de Discovery.
Bom, primeiramente, valeu pelo convite aí, Valdomiro. E beleza, galera, prazerzão estar aqui com vocês. Tem que fazer a cota 013 aí, Baixada Santista também, né?
É isso aí.
Bom, vamos lá. Cara, esse episódio 4, eu também achei superior aos outros, é óbvio isso. Mas também fica a questão, né? Tem coisa que, assim, é básica que eles estão inserindo agora e que a gente pensa, uau, yeah! A gente tá torcendo pra caramba, mas no fundo fala, peraí, mas é o mínimo, né? Mas tudo bem, a gente releva. Que nem o Torelli já falou, a gente teve aí uma justificativa, tudo bem que não muito louvável, né? Meio preguiçosa, assim, de, tipo, da quantidade exacerbada de hologramas, mas pelo menos será corrigido daí em diante. Vocês também citaram a questão da Tilly. Mano, esse negócio da Tilly com os spoilers, Ghostbusters, etc. Eu acho que ficava legal você pegar e tornar isso o episódio da semana. Meu, faz um episódio, tipo, descobre que bicho é esse e bola pra frente, sabe? Outra coisa legal que eu achei no episódio foi a Reno. A Reno, a discussão dela com o Stamets foi maravilhosa.
É,
achei muito divertida.
Bem legal.
E falei mal da Tilly aqui, mas, cara, Space Oddity do David Bowie, eu tive que... Kudos to her, porque foi muito bom. Escutar um pouquinho de Bowie no episódio. E o Saru foi uma coisa que eu também achei agridoce. Eu gostei bastante de como o personagem foi explorado, da atuação do Doug Jones. Porém... A gente tem que pensar que, meu, parece que foi o terceiro reboot da história da raça dele, dos Kelpians, em duas temporadas, sabe?
Não, na verdade seria o segundo reboot, três origens, vamos dizer, né? No total.
É, tá certo. E, de qualquer maneira, é muita coisa, é muita reforma em tão pouco tempo, mas se for pra dar um resumo aí, eu sinto que foi mais positivo. Esse episódio, eu gostei, achei legal, senti que foi Star Trek, de alguma forma.
Esse roteiro aí, cara, eu acho que é um dos únicos de Discovery, um dos únicos que eu vejo que daria pra ser um episódio de qualquer série, você fazendo alteração aqui e ali, sabe? Esse é um daqueles intercambiáveis, né? Esse que eu senti, assim, né? Então, também concordo com esse lance aí. Pra agora é isso aí, Toquinha? Ou...
Não, vamos continuar aí.
Ok.
Pode
tá.
passar.
Deixa eu ver. Então eu vou chamar agora o Thiago. Vamos lá, cara. E aí, você? O que você achou?
Cara, eu simplesmente gostei do episódio, cara. Pela primeira vez, um episódio de Discovery me deu vontade de assistir ele novamente, sabe? Assim, não por obrigação pra gravar num programa. A hora que eu terminei, ele falei, caraca, eu vou assistir de novo. Sabe, foi a primeira vez que Discovery fez o arroz e feijão que a gente tanto pedia, sabe assim? Cara, faz o básico, acerta o básico e depois extrapola, né? E eles finalmente acertaram o básico, sabe? Com a história da entidade chegando, sabe? Tendo uma interferência no planeta, sabe? Então eu acho que assim, num contexto geral, esse episódio, ele entregou o arroz e feijão que a gente tanto pedia, né? E mais uma vez, eu falo que o Pike, ele não é o Pike, eles são uns fãs de Jornada das Estrelas que reclamaram tanto, né? Porque várias vezes, sempre a frase dele... parece que remete às reclamações do povo, né? Tipo, falar, tipo assim, mano, esses hologramas parecem fantasma na nave. Cara, isso a gente fala. Isso eu vi a gente falando e reclamando exatamente com essa frase.
Esse Pike, né? É muito meta, né, cara? É muito meta linguagem, né? É foda.
Demais. É, tipo, ele é muito, sabe? Assim, Gostei muito da Number One, sabe assim, ficou legal. Teve só um problema de continuidade, achei que realmente o final da Tilly, fazer um buraco na cabeça dela, achei tipo uma saída bem estranha. Eu gostei muito da engenheira, que eu queria que já tivesse aparecido há muito tempo antes, não só agora, né? Porque ela é o Rick, né? Total é o Rick.
Isso é legal,
até
cara.
Acordando, até ela acordando do sonho, era o Rick falando, nossa, eu tava sonhando, aqui, tocando pro... Cara, é muito o Rick. Eu gostei muito. É, o que a Toquinha falou, eu concordo. É, de novo, é o reboot da história do Saru, sabe? Não tem mais coerência, né, o que foi falado no primeiro episódio do Saru pra esse, né? Isso eles estão. Parece que assim, eles lançaram um personagem e foram construídos ao longo do tempo ele na série, né? Só que eles esqueceram de ver o episódio anterior, né? Que eles mesmo criaram. Então eu senti essa lacuna no Saru. O Saru realmente tem um potencial do Spock, sabe? E até tirar os glândulos deles, tipo.
Mais ou menos aí, vamos com calma aí.
Não, cara, é o futuro. A gente tá vendo um negócio agora, porque o Saru não tem. Eu não escuto uma pessoa que reclama desse personagem, sabe? E o potencial dele.
Você já ouviu aquele podcast chamado Sessão 31? Lá a galera reclama até do Saru, cara.
Cara, a gente não reclama, a gente gosta do Saru. Mas assim.
Eu acho que o lance do Saru é mais o que fazem com ele do que o personagem em si, né?
Cara, eu acho que a gente gosta mais por causa do Doug Jones, cara, porque esse personagem não é bem escrito no geral. Esse lance de que não é consistente, tem uma série de coisas. Agora, a atuação do Jones, cara, ela é tão foda. E nesse episódio aqui especificamente.
Não, mas
eu acho que a concepção do personagem é boa também, cara. Não é só isso, não. Como ele foi concebido é muito bom.
Então, é a mesma coisa com o Lorca. O final do arco do Lorca é uma merda, é um lixo, mas a gente gosta do cara. Por quê? Porque é o ator, você entendeu? É como ele faz, é como ele atua, você entendeu? É questão geral. E uma coisa que eu bato palma pra esse episódio é que valorizou a tripulação, sabe? Porque eu quero ver a tripulação trabalhando, né? Isso eu gostei bastante. E depois agora eu comento ao longo do episódio.
Tá, então é o seguinte, o Fernando, Fernando lá da Nova Frota, ele tá pra chegar, não sei se vai rolar.
Não, ele tá ligando o PC.
Tá, então beleza. Então logo mais ele já dá a opinião dele. Deixa eu falar a minha de maneira geral. Bom, minha impressão geral é de que foi um episódio bom, não sei dizer até que ponto ainda, porque tem umas coisinhas aí, eu tenho uns nitpickings aí que eu acho meio complicado no episódio. Algumas tentativas de conserto eu achei, uma delas pelo menos, eu achei uma porcaria, inclusive, né? A questão dos hologramas aí, a gente vai comentar depois. Ah, sim, o problema que eu tô vendo nessa segunda temporada, mesmo num episódio bom que nem esse, é que parece que eles não têm, sabe, uma... Assim, a gente tem a coisa do Spock perdido, o Anjo Vermelho lá, né? Red Angel. Mas, ao mesmo tempo, as histórias parece que não estão, sabe, seguindo muito bem essa linha. Parece que eles vão bolando enquanto, sei lá, terminou esse, vamos pensar no próximo. Ah, sim, tal. A coisa tá meio estranha, não tô achando que tem uma... Não tá muito coeso. Então, nesse aspecto, tá me parecendo bem jogada toda a questão da linha principal da temporada, que seria, né, tudo indica, esse mistério. Essa coisa Spock e Red Angel, né, que também vem sido trazido aí. Mas, enfim... o que eu mais gostei no episódio é, mais uma vez, a questão da história dele se fosse independente de tudo isso. Tudo que envolve Spock, pra mim, não é interessante. Eu acho clunky, a coisa do mistério principal também. Mas eu coloco assim, bom, se fosse oficial da Frota Estelar genérico num shuttle perdido lá, e eles têm que chegar nele e tal, cara, essa história pra mim funcionou muito bem nesse aspecto, né? Então, eu achei que foi muito legal que, no final das contas, a preocupação principal... é de se comunicar, né? Lógico, o Pike, por sobrevivência, pensa em destruir a criatura, porque, afinal de contas, essa esfera, ninguém sabe quais são as reais intenções, então ele está precavido o tempo inteiro, coisa que um capitão tem que estar mesmo. Então eu gostei muito da participação do Pike, foi bem escrito nesse episódio a questão dele ser o cara responsável, o líder, que tem que estar de olho e alerta, né? E é legal que, ao mesmo tempo, a participação da Michael como oficial de ciências foi muito legal também. Eu achei que ela pontuou muito bem para ele, conversando com ele e com os outros. Eu achei que foi no ponto. Muitas vezes eles exageram com a Michael. Nesse caso, sobre a função dela, eu gostei. Eu, diferente da Roberta, tenho gostado cada vez menos da atuação da Suniqua. Eu achei que aqui eles exageraram ainda mais a questão emotiva dela, né? Tá demais. Tudo bem que, mas justifica, né? Aquela coisa do Saru foi triste lá, ela achou que ele ia morrer e tudo mais. Só que pra mim é aquela coisa, pô, mas todo episódio ela tá sempre chorando. Aí quando chega aqui, pra mim há um esvaziamento dessa. Seria mais legal se aqui ela tivesse esse, sabe, essa outbreak emocional, sei lá, vamos dizer assim, né? Mas tudo bem, olhando isoladamente, eu achei que foi legal tudo isso. A questão do Saru me incomoda, porque de fato não é consistente, cada hora parece que é uma coisa, o que, que é um Kelpian e como é a relação dos Kelpians com os Baú lá e tal, então acho meio esquisito isso, mas eu sempre coloco que pra mim o que importa em primeiro lugar num episódio, sei lá, em qualquer peça dramática, é justamente o drama. Eu acho que no geral esse episódio conseguiu prender a atenção pelo drama dele, né? Não apenas o drama do Saru, relação ali com a Michael e tal, mas também o drama de temos que nos comunicar com essa criatura, não só para a gente sobreviver, mas para que ela consiga não ser esquecida. E isso me lembra muito outros plots de Star Trek que a gente já teve sobre probes que estão lá carregando a informação de uma espécie, né? Isso daí é algo comum até, acaba sendo até meio que, de certa forma, um clichêzinho, né? Um tropezinho de Star Trek, mas eu acho adequado, eu acho legal e no geral foi bacana isso daí. O lance da, assim, personagem que eu mais gosto so far de Discovery, certamente é a Rick Sanchez deles aí, né, a engenheira. Achei muito divertido todas as cenas com ela, os diálogos, assim, sabe, ela com o Stamets, achei tão no ponto, assim, cara, ficou tão legal. Então me diverti nesse episódio, sim. Achei que foi bem legal. Uma história que realmente tem um quê de Star Trek bem forte, assim. Principalmente porque não é apenas vamos matar a criatura, entendeu? A gente vai se comunicar com ela e encontrar o meio termo. A coisa funcionou muito bem nesse sentido. Isso daí, pra mim, foi o principal. Então foi bem bacana nesse sentido. De maneira geral é isso. O Fernando já tá aí ou não?
Já, escutei algo apitando.
Tá, então eu vou adicionar ele aqui pra ver se eu consigo pegar a opinião dele agora. E daí,
acho que... Mas quem que é a opinião do Fernando? Eu não pedi.
Não, o Fernando, ele só tá aqui de, tipo, cota pra integrantes da nova frota, entendeu? Cada um aqui é de uma cota, né? A gente sabe disso, né? Então, a dele é essa daí. Pera aí, acho que ele deve estar... Alô?
Ele falou que tô aqui. Você ligou, você conectou ele.
Alô, Fernando?
Oi.
Opa! Oi. E aí, beleza?
Tranquilo.
Legal, você chegou bem na hora, eu tinha acabado de falar o que eu achava do episódio de maneira geral. Sua vez pra gente começar a discutir depois ele inteiro aí, vamos lá.
Ah, tudo bem, gente. Olha, pra mim o episódio foi muito bom, pra falar a verdade. Eu gostei bastante do que eu vi. Eu achei que eles ficarem um pouco... criar uma história que foi um pouco longe daquilo, de um ser vivo e tal, foi bem Trek, principalmente a parte de não matar ele no final, e a história A e a história B, acho que se conectaram de uma maneira legal, assim, deu pra ver bem completo. No geral, até agora, é o melhor episódio da temporada, se não o melhor episódio de Discovery até o momento.
Concordo. Mais alguma coisa pra agora, Fernando?
É isso aí, vambora.
Vambora, então. Eu queria começar, então, já falando a primeira cena, obviamente, e ela é muito importante. Nós temos aí a introdução da personagem number one em Discovery, Rebecca Romijn Stamos, acho que essa que é a pronúncia do nome dela, Stamos.
E ela aí... é parente daquele outro ator, né, o Stamos, né?
Não sei, cara, não tenho ideia. Nem sei quem que é esse cara aí também.
Fazia Party of Five.
Party of Five Ah, da Neve Campbell lá? Aquele seriado dos anos 90, cara? Caramba.
John Stamos, né?
Não, John Stamos fez 3 é demais, Full
isso,
House.
Isso. Full House, confundi.
Tá, então o negócio é o seguinte, o que vocês acharam da introdução da personagem aí, essas primeiras cenas dela? A number one pediu um number one. Badum, psh, né, então... Vamos lá.
Outra pedra melhor não?
Cara, é o que tinha pra hoje.
Olha, eu gostei dessa frase. Eu gostei desse início, cara. Eu gostei do pai que ele vira e fala assim: ah, eu espero que não. Acho que não apareça nenhum engenheiro, né? Que goste tanto melhor da Enterprise, como ela tá falando, tá consertando a nave. Mais uma vez é uma cena de mistério no teletransporte, né? Percebeu? Todo episódio começa com uma cena de mistério com teletransporte, né? Uma vez repetindo isso com a Canumel se teletransportando.
É isso aí, é um trope de Discovery. Mas isso aí eu achei legal. Dessa vez foi honesto, né? Das outras vezes foi meio.
Dessa vez foi legal. Eu gostei bastante da caracterização dela, de chamar só de número 1, de não dar o nome. Achei bacana. Eu acho que foi um contexto geral. A única coisa de continuidade que eu reclamo disso é que ela chega, pede um puta lanche. Então, né? Tipo, ela ia ficar. Tipo, parecia que ela ia ficar meia hora comendo lá e de repente a próxima cena ele já tô em dobra, né, viajando pelo espaço.
Pô, você queria ver ela se lambuzando na mesa com ketchup lá, cara? Tá bom,
não, cara. Cara, eu acho que ela tinha que ter chegado pedindo um café igual o Pike, porque ela só foi ali pra discretamente passar o pra onde o Spock tá fugindo, né? Então ela não tinha nem que ter pedido um lanche, assim, né? Chegou, entregou e foi embora, né?
Pô, deixa ela comer um lanchinho aí, cara. É de graça. Ah, vai ver
que o sistema da Enterprise, o sintetizador foi pra merda, né? Só tava fazendo cubinhos coloridos. Quem aguenta comer isso?
Ei, cara, eu queria lembrar que essa mina aí, ela fez a Mística na primeira encarnação do X-Men.
Ela
era casada com o John Stamos.
Eu acho que eu nunca vi ela com tanta roupa em série ou filme. Acho que é a primeira vez, inclusive. Né?
Porque... eu adorei o cabelo dela. Achei que tava igualzinho da Marvel. Bem, igualzinho não, mas...
É, calma lá, jovem.
Sim, tava muito bem bom. Assim
também. Mas tá bem legal, né? Isso é verdade. Bom, a próxima cena é quando aparece o Blob ali, aquela criatura lá que é da rede micelial. Vocês querem comentar alguma coisa sobre isso?
Cara,
ninguém
o que eu posso
queria comentar.
Tá cagando, cara, né?
Foda-se, né? Eu sei que assim, eles
usam. Eu queria continuar falando da number one, porra, né? Bem isso.
A number one tava legal, mas vamos lá. Eu queria falar que o ângulo de cena que eles usaram pra filmar a Tilly nessa cena foi muito desvalorizante. Né? Foi. Tem uma cena aqui muito chato, acho que, pra Patrícia, mas tudo bem. Cara, o que eles estão construindo com essa bola de gelatina gigante aí, é que eu acho que no final ela vai se tornar, tipo, realmente uma entidade, sabe? Ela vai se transformar naquela pessoa que a Tilly tava vendo. Tipo, os esporos vindo para o nosso plano, né? Eu acho que é mais ou menos basicamente isso.
Eu gostei dessa característica mimética da criatura, porque quando a Tilly coloca a mão, né, você vê que ela vai...
Sim.
Cara, achei bem legal isso daí. Então deixou esse ar de mistério. Pô, como essa criatura pode se desenvolver, né? Que nem o Thiago falou, talvez a gente veja algo assim. Mas o mais legal é a cena que vem na sequência, que é, caramba, uma cena de reunião, cara. Pô, que legal. E todos os personagens parecem bacanas, legais, interessantes. Dá vontade de saber sobre cada um, principalmente, eu acho que todos aí concordam, o Linus, né?
É que, assim... Eu só acho que tem uma coisa que a gente passou, que é falar do negócio que o Pike mandou tirar os hologramas da Enterprise.
Ah, cara, isso aí vai levar um tempinho, porque eu tenho muito o que reclamar sobre isso aí, se vocês quiserem começar, porque eu achei uma das coisas... Essa, pra mim, é a coisa mais estúpida do episódio, e eu vou falar por quê depois. Vamos lá.
Tá bom, reclama, cara, então, a gente elogia.
Não, a gente também não falou do tradutor universal e de como o nego na Discovery não sabe como ele funciona, né? Porque...
Ah, mas isso é na próxima cena, né, Fernando?
A gente fala depois na próxima cena.
Ah, sim.
Reclama aí, Valdomiro, então, vai.
Não, então, não é nem uma reclamação por reclamação, uma observação, cara. Pensa bem, ó. O que fica estabelecido aí é que o Pike fala, ele reclama, fala que parecem fantasmas, e isso, esse holograma, o sistema holográfico da nave, é possivelmente responsável por vários problemas, certo? É isso que é dito aí, não é? Quer dizer... causou alguma coisa em cascata que é melhor, vamos tirar esse negócio, o engenheiro, né?
Uhum.
Aliás, deram um nome pro engenheiro lá, tal, interessante, né? Ok, só que, bom, se a gente for parar pra pensar, isso daí, mais uma vez, é aquela coisa de Discovery tentando adressar aos fãs que tanto reclamaram de que, bom, como é que na época do Kirk não vai ter nenhum holograma então? Aí aqui tá dizendo que eles mandam tirar da Enterprise. Pensa bem, cara, você tem uma frota inteira, Starbases, uma série de coisas, e só a Enterprise é a mutilada. Ela, em vez daquela visão que a gente tinha, que a Enterprise era a nave mais moderna da frota, ela é a nave mais, tipo, burrinha da frota. Mandaram tirar os hologramas porque nego não sabe mexer com isso lá. Pra mim isso daí, tipo, diminuiu a Enterprise, cara. E a Enterprise é a fucking Enterprise, cara. Entendeu?
Olha, é uma preocupação bem estranha essa tua, Valdomiro. Na minha cabeça é exatamente. Inclusive, vai ao encontro daquele Doomsday. Como é que era? Aquela
Machine?
Que o.
Doomsday Machine?
O Doomsday Machine? É, que eles instalam uma inteligência artificial na Enterprise.
Não, esse aí. Original. Não, esse aí é o The Ultimate Computer, né? Você tá falando desse?
Sim, esse. Que daí justamente foram testar na Enterprise uma tecnologia super avançada, porque a Enterprise é melhor nave da frota. Então, na minha cabeça, era tipo assim, ok, foram testar o holograma na melhor nave da frota. Se funcionar lá, vai funcionar em qualquer uma.
Não, Roberta, o que eu quero dizer é o seguinte, se fosse isso, seria excelente. O que eu quero dizer é que o que pareceu aqui nesse episódio é que só a Enterprise vai ficar sem holograma. Porque todo o resto não tá dando problema por causa de holograma. Tipo a Discovery, sei lá, Starbase, ou seja lá o que for. Porque tudo que foi mostrado em Discovery, todo mundo usa, não só a Discovery. Se, aí é que tá meu ponto, se somente a Discovery tivesse os hologramas, o sistema todo, justificaria mais ela ser tão moderna. Ela é uma nave mais, sabe, é que nem eles falaram no primeiro episódio da segunda temporada. Aqui é onde a Federação coloca o dinheiro, a frota, sei lá, né? Se fosse só ela, ok. Mas aí tá colocando o contrário, que eu acho que é a pior solução. Ao invés de falar que só a Discovery tem hologramas, vamos colocar que só a Enterprise da frota inteira não tem. Porque o pai
que
mandou tirar.
Mas não foi isso que ele disse, isso daí é por isso que eu disse que, na verdade, eu achei curioso essa tua, interpretação, porque não foi essa.
Então, a gente vai ver nos próximos episódios se vão retirar os hologramas de toda a frota. Se isso acontecer, ótimo. Aí eu vou falar, legal.
Que eu tô achando. Eu tô achando que a Enterprise só foi a primeira a se fuder por causa dessa merda, essa colocação no lugar. Pelo menos é o que eu faria. E começar a ver várias naves da frota apresentando problema até terem que tirar essa bosta de tudo.
Legal. Se for isso, ok, cara. Aí vai ser bacana,
pelo
mas eu tô
menos
achando.
É o que eu faria. Vou deixar claro, é o que eu faria.
Deve ser isso, cara. O importante é se livrar dessa porra e nunca mais te falar disso. Que nem quando no episódio dos Simpsons que o Put morre, lembra?
Aham. Uhum.
O cachorro.
Ah, o Puti. Nossa, cara. Mas então, só que eu não sei, cara. O problema também é que fica aquela coisa. Então, por que em primeiro lugar colocaram esse negócio? Então, eu acho que essa segunda temporada, apesar de estar melhor na ambientação, tá mais Star Trek, a gente tá percebendo, fica aquela coisa de pedido de desculpas em cada episódio, né? Pedindo desculpas da primeira, né? Meio,
aí que fica a minha reclamação, sabe? É esse pedido de desculpas que acaba até me incomodando mais do que tentar arrumar a solução para encaixar, sabe? Então por que fez, né? É que nem o JJ quando ele pediu desculpa do segundo filme. Eu falo, então por que você fez o segundo filme, seu animal? Você entendeu? Então assim, mais, o que me incomoda mesmo é esse pedido de desculpa. É o que você falou. O que dá a entender ali é que o holograma dentro da Enterprise, quando ela encontrou um problema, por fato do holograma estar na nave toda, causou efeito em cascata e a nave teve que ir pra doca. Aí por isso ele já mandou arrancar aquela merda. Tipo, arranca já isso daí que eu não quero mais. Agora vamos ver se daqui pra frente isso é um defeito do negócio. Mas o que me incomoda nisso é o universo que Discovery que tá criando tá toda hora pedindo desculpa. Né? Tipo, seja conciso do que vocês criaram.
Eu acho eu gosto deles pedirem desculpas.
Muito chato, sério.
Eu gosto deles estarem pedindo desculpas. Eu gosto pra caramba, por causa que só faz eu ter razão de tudo que eu falei na primeira temporada que era ridículo, é mesmo. Vamos se livrar de tudo que é ridículo e tentar consertar essa merda.
Vocês estavam falando que os dias de uma listinha.
Fazendo um negócio que vocês não gostam, vocês iam seguir reclamando. Ah, tá.
Então eles só estão dando check nessa listinha que vocês mandaram aí de reclamação, meu. Vocês vão continuar incomodados e eles vão continuar corrigindo desse jeito, ao meu ver.
É o que eu tô falando,
mas olha só, aí agora, como eles estão reclamando que tiraram os hologramas, eles vão botar de novo.
Não, quem tá reclamando é o Thiago.
Porque olha só, reclamou porque tinha holograma. E tiraram, não reclamou porque tirou o holograma. Agora vamos botar de novo.
Então, mas o Roberto, o que eu acho é o seguinte, ó, que eu vejo é assim. Por que eu tô tendo problemas também com o storyline da segunda temporada? Porque eu me sinto que eles estão muito presos e em vez de falar, foda-se, vamos contar a nossa história. E cadê a história? A gente só vê essas coisinhas tipo de remendo. Tal. Mas é que tem tanta coisa pra ser arrumado de verdade que isso aí se torna uma coisinha. É que nem, por exemplo, os Klingons até agora. Vários problemas, né? Que coisas que não se encaixam sobre a. E não tô nem falando de cabelo de Klingon. E mais sobre a atitude deles, aquela coisa de que eles não se parecem com como eles se comportam, né? Como os Klingons foram estabelecidos depois de tanto tempo. Então tem muito mais coisa, se for pra realmente ficar consertando, vai passar a temporada inteira só nisso. Antes eles pensassem assim, ah, quer saber, vamos contar então essa história? Né? Nesse aspecto, talvez a primeira foi tipo mais honesta, tava pisando em tudo, mas tava tentando ali fazer uma coisa deles lá, que eu não concordo, mas era uma coisa deles, né? Então pra mim tá tudo meio esquisito, entende? Não tô comprando no geral, né? Mas ainda estamos nos primeiros 5 episódios, onde realmente depois deles, a gente sabe que mudou o showrunner e talvez aí comece a deslanchar o negócio de verdade, né? Vamos ver.
Eu acho que essas coisas, tipo assim, sabe? Tipo, eu ouvi dizer que os Klingons estão com cabelo grande. Tipo, eu acho 100% necessário, entendeu? Mostra lá o cabelo grande e pronto, acabou.
Tipo assim, a gente percebe, ele, não, olha só, gente, o que eu fiz? Parece criança mostrando desenho que fez pro adulto.
Olha.
Eu acho sempre, tipo assim, aquele diálogo, por exemplo, eu achei 100% desnecessário, sabe? Tipo, porque nem explicou a parada e nem nada, assim, é só.
Você tá falando do diálogo em que a Michael fala, que ela fala, eles estão deixando o cabelo crescer.
É totalmente desnecessário aquele.
Não, tanto é, que a gente até esqueceu de comentar no podcast anterior, a gente conversou em off e acabou esquecendo, que não faz sentido nenhum também, porque quando começa o primeiro episódio lá de Discovery, Vulcan, Hello e tal, o T'Kuvuma tá tentando unificar as casas e tá todo mundo careca, não tinha nem guerra rolando.
Não, mas isso foi um remendo claramente, Valdomiro até aí quer remendar pra consertar, eu aceito.
Eu também.
Então, mas é
a questão... Assim, o que eu tinha questão... tava dizendo pra mim, deixa, coloca o cabelo... E não fala mais isso, entendeu? Acabou? Não precisa ficar falando.
Não, mas é.
Porque é isso. A grande questão é, tipo assim, esse diálogo, ele não explicou o porquê do cabelo tá grande de novo. E foi só uma coisa, tipo assim, pra chamar atenção pro negócio. Não, fica quieto.
Isso. Mas é isso que a Roberta. Mas é isso que a Roberta falou. É isso que a Roberta falou. Foi o que eu falei, tipo, do. Não é que eu reclamei, é que é exatamente isso que você falou. Para de falar, sabe? De arrumar explicação. Pra, porque não tem holograma.
É tipo assim, cara,
só não
sabe,
bota holograma.
Parece,
só não bota.
Parece a pessoa que tá querendo dar uma desculpa e é mentira. E tipo, você dá vontade de falar, não, para. Deixa, só prossegue.
Mas
só
eu
prossegue.
É isso que eu quis dizer. Então, essa reclamação,
esse é o problema. Problema.
Então, era o que eu quis dizer. Só não precisa falar.
Então,
só
a verdade. A vida. É, exato. Quer mostrar com o cabelo? Mostra com o cabelo e não tenta explicar. Porque a tentativa de explicação já mostra contradição no primeiro episódio. Não é porque tava tendo
guerra. Mas eles nem explicaram cabelo. Isso. Ela só falou, deixaram crescer de novo. A gente que assumiu isso da guerra, viu?
Exato.
Não, mas ela. Mas no diálogo eu não tenho um lance assim depois.
Sim,
da
foi
guerra.
Depois da
guerra.
Mas ela não disse que era em função da guerra que eles estavam sem cabelo. Sabe?
Isso foi dito em entrevistas por fora, mas na série não foi falado.
Não, mas, cara, 1+1=2. Ela fala, depois da guerra, agora eles estão tentando crescer cabelo de novo. Caramba, mas antes não tinha. Então,
era só essa questão, sabe? Não precisa, o parque não precisa falar, remove tudo isso. Só fala assim, só não usa mais, sabe? Assim, quando o cara fala, só minha avó que usa coisa por tela. Beleza, não precisa falar com a sua avó, só usa porra por tela. E vamos seguir o assunto, vamos
seguir. Eu pessoalmente gostei do que fudeu a Enterprise é o holograma. Porque do mesmo jeito que o holograma fudeu o Discovery, foi ele que fudeu a Enterprise.
O negócio é o seguinte, voltando pra cena da reunião, então. Eu gostei do personagem lá, o reptiliano Linus, gostei das interações, achei que tá tudo muito bacana, acredito que vocês também, né?
Sim, foi bem bacana, bem legal.
Gostei também de como eles estão. Eles. Ok, vocês vão meter o pau, mas eu toquei. Mas eu gostei também da forma que o tradutor foi inserido. Entendeu? Eu também achei um negócio. Eu gostei disso, sabe? Então, bola pra frente, depois a gente comenta mais. Mas esse reptiliano, eu gostei demais. Eu até achei que a cena do Spiel foi acrescentada, foi gravada a mais com ele, porque ele foi muito bem aproveitado nesse episódio. Sabe, é um puto oficial de ciência. Eu gostei bastante.
Peraí, ele é oficial de ciências? Eu não lembro, não sei. Ele é oficial de ciências?
Ele tá usando uniforme de prateado.
Ele é oficial de ciência. Ele é o que substitui a Michael no posto dela.
Ah, tá. Legal. Eu achei legal que o próprio que a Number One traz é bem parecido com... são tipo os pads da série clássica, vamos dizer assim, né? Então, isso aí foi bacana também.
E o Thiago agora comentando tradutores, foi uma das coisas que eu gostei muito, que pra mim ficou uma coisa bem... que ficou unindo, sabe, meio Enterprise, a série Enterprise com a série Discovery, porque tipo assim, na série, na Enterprise, o tradutor ele funcionava aos trancos e barrancos, às vezes se enganava, às vezes não conseguia decifrar direito uma língua, então me parece que tipo assim, a gente tá aperfeiçoando o tradutor. Pra chegar ali na frente, ele já vai estar melhor, sabe?
Então, mas tem um problema que muita gente noticiou, é que o tradutor universal ele não funciona assim. Não é que nem o Babel Fish, que tu bota o negócio em somali e responde em árabe, entendeu? E traduz pra árabe. Eu acho que é mais um bagulho de programação mesmo, código binário, sei lá, alguma merda assim, cara. Então, por isso que eu achei bizarro. Esse lance de cada um ficar falando uma merda de língua.
Não, mas... Mas naquele episódio, os 37 da Voyager, mostra que tava todo mundo falando uma língua diferente e todo mundo se entendia, lembra?
Sim.
O oficial da Segunda Guerra falou, não, vocês estão falando em japonês, e outra, não, vocês estão falando em alemão tal, na verdade você escuta na sua língua e não em inglês.
Isso aí é o primeiro episódio lá da... da segunda temporada.
Da segunda temporada, os 37.
The 37, que encontram a Amelia Earhart. Aliás, tem uma referência a Earhart nesse episódio, não tem? Ah, não, é no... Eu tava assistindo... Ontem eu tava assistindo Tapestry. Eles falam em Earhart, eu lembrei aqui. Mas então... eu queria lembrar uma coisa.
Eu achei interessante que eu descobri que o Pike é francês, né? Porque ele falava francês.
Falava francês ali. Então, eu queria saber se é um furo, cara. Porque assim, ó, se tá dando todo esse problema no tradutor, e isso foi uma coisa, inclusive, bem legal, porque foi original em Star Trek. A gente sempre pensa, pô, nunca falha isso, não falha, sei lá, o sistema de suporte de vida como antigravidade não falha. Tal. Aliás, gravidade artificial é difícil falhar e não sei o quê. E isso foi uma coisa interessante. Por outro lado, eu pensei, bom, não era só, tipo, aquilo que a gente reclama do holodeck, né? Não era só desligar da tomada? Tipo, desligar o tradutor universal da nave inteira? Sei lá, ou das pessoas? Mas não é estranho?
Primeiro, eu quero lembrar de uma cena que pra mim é inesquecível, de mau funcionamento diante da coisa de gravidade, que é Enterprise.
Exato.
Que o capitão está tomando banho.
E aí a água, ele começa a subir assim, e ele tá no banheiro.
Não sabe o suficiente, mas enfim, é uma cena inesquecível.
Mas foi... Mas Enterprise acho que foi uma única que brincou com gravidade, viu?
Roberto é foda, né? Agora se tá tipo na câmara de sexualização, reclama, né?
Uma cena, né? Pelo menos uma tem que ter, né? Vamos lá, entre 70 que tem...
O Archer várias vezes esteve sem camisa naquela câmara de sexualização.
Então, olha aí. Então tem tempo pra todo mundo ali. A cena ali tem pra todo mundo.
Quantas vezes o Trico salvou a cueca?
Então, só de cabeça eu lembro de três que ele salva de cueca toda a nave. Mas assim, em relação ao negócio do
teletransporte. Eu tenho que rever essa série, gente.
Mas assim, só uma coisa. Não que incomodou, mas assim, a... Do tradutor. É que no tradutor também nunca foi claro como essa porra funciona. E aí eu concordo com o
Pera lá, calma aí. Não. Na cabeça das pessoas já foi mostrado. Tá, pelo menos no Little Green Man a gente vê nos Ferengi, pelo menos, que é na orelha que é colocado.
É isso que eu ia falar. O que a gente tem conhecimento, não importa o que a pessoa fala, o seu tradutor vai colocar na língua que ela que pediu.
Cara, olha só. Se você tem um banco de dados de línguas. Quando eles encontram uma espécie que fala uma língua que eles têm desconhecimento, tem até um episódio, meu Deus, cara, que eles ficam tentando decifrar.
Deep Space Nine, segunda temporada, que o pessoal vem da tenda. A língua era tão diferente de tudo que o tradutor universal não conseguia.
Não, mas não é disso que eu tô falando, não, cara. Eu acho que eles têm energia, cara. Puta que pariu, eu tô ficando velho, tô esquecendo tudo, brother.
Tá pensando em Darmok?
Puta que pariu, o meio de comunicação deles era referenciando fatos históricos da
Darmok. Ah, é o Darmok. Não, isso é o Darmok.
Exato.
É da quinta temporada lá, o segundo episódio, né?
Darmok. Então, por isso que eu tô falando que eu não creio que seja um banco de dados. Porque nem eu começo a falar uma porrada de língua ali creio eu que ninguém da tripulação tinha como primeira língua.
Mas aí é a minha questão de que é o que eu reclamei. Se o tradutor tá funcionando errado, a pessoa escuta errado. Não que ela vá falar uma outra língua que ela nunca aprendeu.
Sim, com certeza.
Foi só isso o que eu achei meio estranho. E o que me incomodou, na verdade, nessa cena foi o chefe de comunicação não saber fazer o que o Saru fez, sabe?
Mas é que o Saru fez porque o computador ele tava em uma língua completamente estranha. E aí o Saru, ele conseguia decifrar aqueles desenhos eram letras, e aí ele sabendo aquela língua e conseguindo entender aquelas letras é que ele conseguiu colocar o código certo no computador.
Não, mas tudo bem, mas a hora que o Saru vira e fala, pô, ninguém teve o trabalho de aprender uma outra língua,
essa fala sensacional.
E isso bateu o próprio chefe de comunicações, porque se as pessoas estavam falando em outras línguas, é obrigação do chefe de comunicação, parou, mesmo que o computador esteja em outra.
Mas é um exagero, cara, eu vou te falar, é do caralho, que nem a Toquinha falou, eu também achei muito legal essa frase... Muito bacana, mas essa frase, isso tudo tinha que sair da boca do oficial de comunicação.
Exatamente. A Uhura foi mostrado que...
A Uhura era meio bostinha. Eu vou falar da Rochato.
A Uhura e a Rochato, sim. No filme de JJ mostra que a Uhura, ela aprendeu várias línguas. Então, assim, Não, tá bom, cara. Mas a questão é que é a obrigação do chefe de comunicação. É só isso.
Cara, a Uhura não sabia falar nem Klingon, cara. Lembra? Não
sei. Ah, ela falou Klingon.
Falou. Olhando pro dicionário, cara.
E ela fala Suahili também. Fala Suahili aí.
Porra, mas é a língua nativa dela, é o mínimo dela é falar dela, isso aí, né, cara? Porra, isso aí não é mérito, não. Mas eu queria lembrar o seguinte, ó, só voltando aí. Cara, os caras também, eu acho que exageraram em transformar o Saru num mega gênio, cara. Tipo assim,
94... tá tendo essa coisa de, tipo, supervalorizar, que nem tava tendo com a Michael, de, tipo, afastarem e deixar todo mundo burrinho pra elevar, acender a Michael. Tô com medo que façam isso com o Saru também, não tem necessidade.
Nesse episódio mas
eles já tinham falado dois episódios atrás que ele falava 90 línguas. A Michael simplesmente vai pro planeta e de repente ela é mestre antropóloga. Aí vai pro outro planeta, ela é mestre pilota. Aí vai pro planeta, ela é mestre em artes marciais. Eles nunca estabelecem antes. Pelo menos o Saru, eles tinham falado alguns
episódios. Não, mas o Fernando, o problema. Mas, cara, pensa bem, pra que falar isso? E ao mesmo tempo, ó, das 94 línguas, ele sabe um monte de línguas terrestres, pô, tem tantos mundos da Federação. Assim, é nitpicking isso, mas eu achei meio um pouco demais, sabe? Poderia ser, o que nem o Thiago falou, oficial de comunicações, já aproveita e enriquece mais aquele personagem esquecido ali, né?
Fala o nome dele.
Apesar que eles falam, acho que é Bryce, não é? É Bryce?
Bryce.
Só que daí Bryce não seria motivo. Só que daí não seria motivo pro Saru estar na ponte naquele momento.
Então não era pra ele estar, né? Então, tipo assim, é querer colocar o cara em cenas demais, né? Então,
acho que... Ele entra correndo.
Outra coisa que eles já tinham estabelecido é a visão dele. Que aquela cena dele conseguir enxergar mais que o computador no primeiro episódio é ridículo. Mas, mas eles colocaram essa cena exatamente para eles poderem usar o espectro diferente da visão dele nesse.
Cara, você sabe o que é pior da visão do Saru, cara? É que ele é presa, e geralmente presa tem uma visão ruim, cara. Que tem visão boa é predador.
Não, o humano, por exemplo, ele foi preso durante.
Mas a gente predava, não, a gente era presa e predador. A gente tem visão frontal. Eu, você, o gato, o cachorro, o Tiranossauro Rex, todos nós tínhamos visão frontal. A gente era predado por outros predadores. Isso acontece. Mas a gente comia macacos menores, rato e tal, esse tipo de coisa, né?
Os kelpianos, eles também se alimentam de alguma coisa, né? Eles também têm que... Alguma coisa vai ser presa deles.
Justo. Enfim, ele já falou alguma coisa sobre o que ele come, mas enfim, justo.
Esse aqui ele era vegetariano, velho.
Eu chutei que ele fosse vegetariano.
A gente só viu ele escolhendo um tipo de comida, tipo, é que nem a gente, sei lá, ver uma pessoa colhendo milho e assumir que o humano só come milho.
Eles são mó hippies, porra.
A gente viu ele tomando um chá também uma vez, lembra disso?
É verdade. Nesse episódio ele meio que tomou uma sopa, vai.
O quarto do cara é uma floricultura, meu irmão. Eu achei bonito pra caralho.
Ficou bem legal.
Ele também come mirtilos.
Ficou diferente.
Sim.
Eu só fiquei pensando se ele colocou terra no chão, de onde veio.
Não, mas dá pra tu fazer, cara. Só você isolar o chão de baixo pra não vazar água no vizinho.
Mas peraí, a gente tem raiz. Um jardineiro aqui no grupo, caralho.
O Thiago é o assessor para assuntos jardinísticos, aí, sei lá como é que fala isso.
E aí, cara, Thiago? Quando eu vi aquilo, eu fiquei pensando assim, aonde ele arrumou autorização na frota pra impermeabilizar o quarto, né? Porque a gente sabe que o quarto é cheio de circuito no chão. Né? Mas eu acho que ele pode ter passado uma manta asfáltica, né? Ter jogado manta bidim, um pouco de. Mas assim, na manta bidim, com um pouquinho de terra, ele jogou ali a grama e a grama. Porque grama cresce, tipo, impressionantemente. Ela é feita, ela desenvolveu, evoluiu para que, tipo, crescer sendo pisada, essas coisas e tudo, né? Então, eu acho que assim, se ele botou uma manta asfáltica, uma manta bidim e pouca
terra. Thiago, depois você passa toda essa receita aí que eu vou botar no post do podcast.
Não.
Quem quiser fazer isso
passa
em casa.
Passa receita, não, tá louco? Vende, Thiago, você vai ganhar dinheiro, você vai fazer o quarto do Saru na casa das pessoas.
Olha aí, Fernando, cara. Ó,
essa cena, eu já vi uma cena parecida em. Acho que TNG. Que eu acho que é no episódio do Data's Day.
Ah, não, lá era onde tinha uma estufa mesmo, um greenhouse dentro
lá, era a estufa da mulher lá do... Da que Keiko. Ela ia casar com...
Da Keiko.
Era uma estufa.
Ô, Thiago, tu tá ligado no quintal aéreo do Rubem Braga, que ele fez aqui em Ipanema, lá em Ipanema? Que o cara, ele pegou o térreo dele e fez um jardim, cara, maravilhoso, cara. O térreo não, a cobertura.
É, na verdade, esse é um conceito agora que tá todo mundo usando, que é justamente isso. Você constrói a laje, aí na laje, ao invés de você meter telha, você faz um jardim, entendeu?
Sim, tá, ali então, tem árvore, caralho.
Ô, Thiago, depois você passa o seu contato aí pra galera, aí a galera vai poder fazer o quarto do Saru em casa. Olha aí, ó, trackers que tem muita grana aí.
E você até se veste de Saru pra eles, né, Thiago?
Ah, é, né? Tem a máscara lá, tudo direitinho, né, cara?
Ainda se você mudar os alojamentos, aí tem que pedir a mesma autorização que o Ferengi, o Quark, queria. Agora não lembro quem é que morava em cima do quarto do Quark, não sei se vocês lembram disso. E ele reclamando muito do barulho que o Odo, imagina o barulho que o Odo faz. É porque o Odo mudava os móveis, eu acho, daí o Quark reclamava.
Ficava morfando de madrugada.
Não, mas nesse caso aí também é porque o Odo tava, tipo, tendo tipo uns chiliques lá, porque tava apaixonado pela Kira, lembra? Aí começou a quebrar tudo. Aí o Quark...
E aí o Quark queria que ele fizesse um isolamento acústico, acho que o Odo acabou fazendo.
Mas, gente, eu não vejo nenhum problema do quarto dele ser todo verde. A porra da nave se movimenta cogumelo.
Não, problema nenhum. Ficou legal pra caramba, cara. Um dos cenários mais legais aí da série até agora, talvez. Cara. Ficou bem legal isso.
Mas eu acho que o tradutor universal parou de funcionar por causa que o Stamets e a Rino continuavam falando inglês lá na engenharia. Quer dizer que só parou e, como eles falavam inglês, eles continuavam se entendendo que eles eram americanos.
Cara, falando nisso, vamos falar dessa cena aí, cara. A gente falou brevemente, os diálogos são muito bacanas. Essa personagem, cara, pra mim, poderiam já botá-la na maioria das cenas dessa série, que eu ia gostar demais. Demais, cara.
Os painéis solares de ontem são os novos fungos de hoje.
Aí. Muito legal, né, cara? A visão deles, essa... Existe até uma coisa meio de comentário sobre, né, sei lá, seria como se a dobra fosse que nem combustível fóssil, né? E aí ele fala dos fungos como a discussão que há hoje em dia com... em relação, né, aos painéis solares. Então, energia renovável, limpa, né? Então, é bacana, cara.
Mas o que ele falou é verdade. Quantos planetas se fuderam por causa de escavação de dilítio e tal coisa? Porque a gente meio que viu isso
na série clássica. Coisa. Na série clássica
também, cara. Uma boa antimatéria não falha. Aí ele fala mesmo, e quantas guerras intergalácticas foram criadas por causa de dilítio? Cara, foi um puta comentário inteligente.
É, isso foi legal. É, esse episódio eu achei bacana também por causa disso. Você vê diálogos legais dentro de coisas que você tem que conhecer de Star Trek pra falar, né? Então aqui você percebe que na mesa lá dos escritores, sei lá, houve um cuidado, né?
E na verdade, foi interessante. Eu acho que, e concluindo isso que o Fernando tá dizendo, eu acho que é um acknowledgement. Porque a gente sempre reclama, por exemplo, sei lá, quando a gente vê algum episódio tipo High Ground, em que as pessoas falam, tá, quantas guerras vocês tiveram que fazer pra ter essa federação bonitinha e cheirosinha de vocês, quanto sangue foi derramado. E aí, às vezes, parece que a federação não reconhece todos os problemas, enfim, que também causa, né? Tipo, sei lá, de ter que remover populações inteiras de planeta por um tratado de paz que não é reconhecido por todo mundo, enfim. E eu acho que isso até mostra que a própria tripulação da federação entende que causa, assim, problemas, né? Eu achei muito legal mesmo, assim.
É a coisa de você também fazer um comentário que pode servir como análogo a algo do mundo real. Ou seja, bem Star Trek isso, né? Uhum. É o tipo de coisa que a gente estava sentindo falta nessa série aqui, que nesse episódio tem, né? Não só em relação a isso, mas também a gente vai falar quando chegar ao final. O Saru falando, pô, meu povo, que eles acreditavam que era uma verdade, é uma mentira. Então, cara, isso tudo faz você pensar, você fica, caramba, que legal, cara, né? Então, foi bem cuidado.
Sim, o mais legal de tudo isso é que a fita 3M tem futuro, né? Vou investir nas ações.
Cara, eu vi...
Mas eu adorei quando ela falou que eu conserto você com uma fita isolante também.
Não, ele não fala, ela não fala isso. Não, ela fala só analogia, né? Posso consertar essa analogia com uma duct tape também. E é legal que nessa hora que ela fala isso, ela tinha pedido um chiclete pra Tilly, né? Acho que é um pouquinho depois. Você pensa que é só uma piadinha, ela vai comer? Não. Vai mastigar? Não. Ela pega e você vê ao final da cena ela grudando em algum lugar, cara. Ela tá usando mesmo.
Pra mim foi uma referência Rockture.
Uma referência a MacGyver, eu já lembro. MacGyver usando chiclete pra manter um elevador aberto.
Sabe, uma coisa que eu gostei na Reno, ela tá sempre com aquele uniforme aberto, porque aquele uniforme é um saco de apertado. eu posso falar que eu tenho. E, tipo, você não quer usar aquilo fechado, você quer usar aquilo aberto, e foda-se, é muito ruim usar aquilo.
Também prestei atenção nisso aí, que ela usou o chiclete pra grudar o negócio, cara. Foi muito bom, velho.
Isso que o Fernando falou me lembrou muito os uniformes dos filmes, o jaquetão vermelho, que eles sempre estavam abrindo aquela frente, blá.
Não, mas eu acho, Fernando, eu acho
que... manga.
É, não, eu acho que na verdade não é tanto esse lance de porque é apertado, é mais que nem o esquema O'Brien, que ele tava sempre com as mangas arregaçadas pra mostrar, tipo, né, tô trabalhando e tal.
Mão na massa,
pra mostrar que é o cara, tipo, hands-on, né? Então eu acho que a maneira que eles encontraram visualmente pra engenheira também passar essa, né, mensagem visual. Isso é bem legal, cara.
Não, mas o que o Torelli falou é verdade, né? Nos filmes eles estão sempre com a jaqueta aberta, porque é um saco aquela jaqueta também.
Aquilo, além de ser quente, deve ser pesado pra caralho.
É terrível, você não faz
ideia. É o preço que se paga pra esconder a barriga dos atores, né, cara? É isso aí.
Ó, isso é verdade, fica bem em mim aquilo, nem dá pra ver que eu tenho barriga.
Mas vocês também não estão considerando que certamente os tecidos do século 23, 24 e 30 vão ser super legais e não vão deixar ninguém nem apertado.
Exato, a Roberta falou tudo.
Não, eu tô
porque
falando
dos atores mesmo. O Worf vira e fala isso. Esse uniforme da frota, ele tá numa praia, curtindo a praia, e ele fala que esse uniforme ele foi feito pra adaptar a qualquer tipo de situação. Então, pode usar esse uniforme tanto na praia como no Alasca.
Não, e sem contar, Thiago, que tem um episódio da série clássica que, cara, é até bizarro. Aquele Spock's Brain, né? Independente do plot. A questão é que quando eles descem no planeta, o Kirk faz um comentário sobre... Ele tá com um grupo de descida e fala, cara, dá a entender isso. Existe você regular a temperatura interna no seu corpo com o uniforme, cara. Isso é canon.
Tem ventoinha na camisa vermelha.
Cara, pouca gente lembra disso, mas isso é canon, cara. É foda.
Mas olha, então é por isso que o Jake Sisko usa aquelas roupas ridículas, porque é confortável.
Olha que a Roberta é fã do guarda-roupa da família Sisko aí.
Nossa, brother, roupa de civil na frota é uma desgraça, cara.
Sim, sempre.
Na federação.
Sempre uma tragédia.
Tô, mas
não,
seguinte,
mas eu vou abrir a grife Sisko, certo?
Ciscos. Não, o problema Ciscos... é que você abrir um Sisko, eu vou querer comida crioulo.
É verdade, tem essa.
Mas ele também serve comida ferengue, lembra disso? Vermes vivos. Take your protein
pills and put your helmet on. Ó, seguinte, ó, até chamar a Toquinha pra fazer um comentário, porque assim, ela tinha feito um vídeo curto pro canal do Thiago lá, pro... Como é que chama lá? O ao vivo do Thiago.
After Track.
É o TB ao vivo do Thiago. Vamos dizer que é mais ou menos isso.
Vai se foder. Primeiro se chama Depois de Discovery, tá? Fala o seu cu.
Então, a questão é que daí é lance sobre... O Saru, ele tá, na verdade, como se fosse, talvez, a especulação aí que a Toquinha tinha falado, sobre ele tá sentindo. E ele fala que, ao final, ele fala sobre ser empático, né? Você queria comentar sobre isso, Toquinha, uma vez que o Saru tá começando a sentir uns efeitos estranhos aí?
Mano, por onde eu começo? Porque depois que eu fiz essa... que eu bolei esse pensamento, eu acabei fazendo... a péssima escolha de pegar e ver outros comentários de outras pessoas. E aí começou a confundir um monte esses reboots de Saru. Mas o que eu tinha colocado na mesa, no meu pensamento será que essa coisa dos Kelpians sentirem medo e presenciarem perigo, na verdade não é simplesmente... uma esponja emocional que eles têm dentro de si. E eu até no vídeo pro Thiago tinha falado dos vulcanos que fazem elo mental. E talvez isso poderia ser explicado de uma forma biológica e tudo mais. E confundido com medo por causa da forma que a raça do Saru é tratada. E eu achei legal, cara, que assim, a maneira que o Saru enfrenta esse dilema parece um pouco com o episódio da Janeway em Voyager, que ela tipo, fica meio balançada, de forma meio religiosa, filosófica. E o Saru, assim, ele tinha questionado o povo dele, ele tinha questionado, mas não tinha certeza do que, ele só achava assim, meu, tem mais do que isso aqui, não é possível. E aí, de repente, o cara tá balançado de novo, porque ele tá tendo toda aquela... aquela emoção, aquele medo vindo à tona, aquela agonia, sei lá. E aí lembrou um pouco essa questão da Janeway. E, velho, depois eu comecei a embolar tudo, cara. Tudo.
Mas, cara, eu acho teve assim, cara...
Posso falar, Valdomiro? Posso?
Não, manda.
Não, eu queria falar que teve um camarada lá no grupo do Sessão 31 que levantou uma bola que eu achei interessante, cara, que talvez os
baú.
Eles sejam os Kelpians sem a bolsa escrotal da cabeça, né? As bolas da cabeça, né?
Que comem os Kelpians que têm as bolas.
É, exato. Eu achei interessante pra caralho isso. Eu achei meio caído isso, porque o grande lance do Saru é esse cuidado que ele tem, né? Esse sensor pro medo. Sei lá como é que isso vai ser daqui pra frente, cara. Se tem alguém cauteloso numa nave, é uma parada que é um plush.
Então, cara, isso aí é um comentário que vale a pena. Já que a gente tá falando disso, tá meio fora de ordem, né? A gente tá falando do episódio meio cronologicamente, mas já que entrou nisso...
Foi mal, brother. Eu não lembro da ordem do episódio.
Não, mas, cara, é uma zona mesmo. Não tem problema. O que acontece é que eu pensei que, bom, a gente precisa ver o que vem depois, mas, de certa forma, me pareceu já que você perde o principal apelo do Saru, e eu não tô falando que o apelo dele é sentir medo, não, eu acho que no decorrer da série até agora, uma das coisas que o Saru, pra mim, passa a ser um personagem admirável, é que apesar dessa deficiência, vamos colocar assim, dele sentir esse medo, e isso é uma coisa que ele não pode controlar, tá na natureza dele, ele é um personagem que ficou pra mim como alguém que tá a todo momento tentando ultrapassar isso. Ou seja, ele tem essa limitação e ele faz de tudo pra ultrapassar isso e pra não sucumbir a esse medo inerente, exagerado que eles já têm por conta da origem deles, dos Kelpians e tal. Uma vez que você retira isso dele, eu pensei, putz, esse não era o principal drive do personagem, não era aquilo que a gente estaria sempre torcendo por ele, pra ele não cair no medo extremo e tal. Eu pensei mais ou menos, por exemplo, o Data, quando passa a ter o chip de emoções, pra mim ele perde boa parte do apelo, porque o legal era ver a busca dele. Então, eu fiquei pensando se não seria o caso de que perdemos a principal, o que seria o mais legal do personagem, que é ver a luta dele e não sentir esse medo, assim como era legal ver o Data querendo ser humano e sabendo que nunca iria ser. A partir do momento que ele ganha um chip de emoções, perde um pouco da graça disso. Então aí fica a pergunta, vocês acham que também não seria algo similar para o Saru? Quer dizer, ele vai perder parte do apelo ou não? Lógico, pura especulação a partir de agora, né?
Bom, nada impede de novos gânglios crescerem no próximo episódio, cara. É Discovery que a gente está falando, então...
É que assim, eles deram emoção pro Data no momento errado, porque não foi na série, foi nos filmes, então a gente não pôde ver ele crescendo e se adaptando às emoções. Mas isso dele perder o medo, de boa, é que quando o Doug tava na StarCon, ele falou que era o que ele queria ver acontecer com o Saru, mas da maneira que ele falou, deu pra entender que era o que ele queria ver acontecer. Mas, na verdade, era o que ia acontecer, né? O jeito que ele falou, como a gente não sabia o futuro, então pode ser bem interessante o futuro do personagem agora.
Então, eu cara, em contrapartida... pode falar,
Tiago. Você
pode
em contrapartida é chato pra caralho, mas... Assim,
sempre!
Eu acho que assim... Eu fui a favor dessa mudança, porque assim, eu tô achando, por exemplo, tá faltando o busto pra encaixar no capitão da nave, né, e apesar de fazer essa brincadeira, que assim, falta, digamos que uma representatividade dentro da nave, sabe assim, quem vai assumir, digamos que essa jossa no final, eu tô achando que eles escolheram o Saru, e pra isso eles eliminaram uma coisa do Saru, que falta que talvez não impediria ele se tornar lá na frente um capitão. Então assim, eles estão evoluindo o personagem, sabe? Eles estão querendo talvez agregar inclusive a própria história dos Kelpianos, que talvez os Kelpianos, a queda do gânglio é a juventude dele, a puberdade. Não é que ele fica louco, é que na verdade ele se rebela, assim, entendeu? Ele perde, digamos, toda aquela insegurança que ele tinha, então ele não era mais a presa, ele virava caça. Então por isso ele era comido antes. Por isso todo mundo ali era mantido nessa ilusão. Então eu imagino que isso foi usado pra agregar e pra transformar o Saru, tipo, num grande capitão. Entendeu? Então assim, isso foi pra mim uma mudança no personagem. E é o que a gente falou. A gente vai ter que analisar isso daqui pra frente, como eles vão tratar. E eu vou ser sincero, eu gostei de ser tirado pra não ficar a caneta de Anna Troy com os superpoderes dela, que virou a Capitão Óbvio.
Você entendeu? Ah, aliás, nesse episódio, nós temos o Saru pagando de Diana Troy ao final também. Verdade.
Então, mas era isso. Então, assim, e não era porque a Diana Troy era ruim, porque os escritores não sabiam lidar com isso. Então, assim, o negócio do Kel Piano é a mesma coisa. Então, assim, eles tiraram isso justamente pra não acabar virando o Capitão Óbvio.
É, a Diana, então, cada episódio era um poder novo, né?
Na verdade, era aquele negócio. Ela tinha que sumir pra certos roteiros andarem, né? Cadê a Diana agora? Ah, ela não pode estar aqui, porque senão como é que vai, né, ter aquela história ali no qual tem um alien tentando enganá-las e tudo mais. Né? Eu tava pensando o seguinte, né, sobre quando eu pensei, bom, será que vão estragar o personagem, ele vai perder o apelo? Aí eu lembrei que um dos medos do René Auberjonois, quando sugeriram a ele revelar logo qual era a origem do povo dele, de onde ele vinha, era de que o Odo perdesse o apelo dele. Isso é retratado em diversas entrevistas que ele já deu, né? Mas pelo contrário, a gente viu como que o Odo, depois que descobriu que era um Founder, o quanto que o personagem evoluiu cada vez mais, ou seja, o que foi preciso ali eram bons escritores e tal, uma condução bacana, porque o ator também era muito bom, né? Então, resumindo, não dá pra dizer agora que o Saru vai perder o apelo mesmo, porque não se sabe, cara. Realmente pode evoluir pra uma coisa muito bacana que a gente não tem nem ideia. Para pra pensar se ele entra nessa pira agora de não, vou esclarecer meu povo, eu vou ser o... Como é que chama aquele cara lá da Bíblia, lá, o Moisés, né, que conduz a galera pelo... Não, sabe aquela
pode
coisa?
Pode ser, ele pode ser um libertador mesmo do seu povo, e eles podem até trabalhar isso. E na minha visão, eu ainda acho que os Baloks que eles chamam, pra mim ainda pode ser os Romulanos, cara. Qualquer contato que um planeta... Mesmo que, tipo assim, a gente não vai interferir por conta da primeira diretriz. Mas, tipo assim, eu sou uma espécie que como aquilo lá. Eu saberia que aquela pessoa estaria, tipo, trabalhando com a federação. Então, automaticamente, a gente sabe que quebrou a primeira diretriz.
Mas tu sinceramente vê os Romulanos comendo gente, cara? Comendo uma espécie inteligente?
Cara, Romulano é uma coisa que pode ser, cara. A gente sabe que os Romulanos são totalmente ao contrário dos Vulcanos. Assim, eles são caçadores.
Mas eu acho que não tem nada que demonstraria isso.
Eu acho que uma civilização avançada seria bárbaro demais isso, não, cara. Eu creio mais que seja uma... Seja uma cultura completamente ligada ao exato. Uma cultura prima ou eles próprios sem as bolas na cabeça.
Agora, se fosse um análogo aos Romulanos em relação aos Vulcanos, ou seja, da mesma maneira que a gente tem os Romulanos como irmãos, primos distantes dos Vulcanos, se for algo que nem o Torelli falou, aí sim é legal. Não Romulanos em si, acho que isso ia empobrecer muito. Legal é se fosse uns dissidentes mesmo, a galera que... Eu acho que essa teoria de quem tirou os gânglios... Aliás, os Kelpians já sem gânglios se tornarem essa galera mais evil, isso ia ser legal, de certa forma, né?
Pode ser. É só o problema nesse episódio é o seguinte. O pai dele, você entendeu? O pai dele é super velho.
Eu acho que o pai dele deve ter algum envolvimento com essa raça aí, com o Sol.
Então, eu falo assim, eles mudaram muito a história do Saru, então assim, a gente vai ter que esperar pra ver como eles vão concluir isso, né? Porque o que foi apresentado no Short Track meio que não confirma o que o Saru falou, você entendeu? Uhum. Então assim, porque o pai dele tem gânglio, não tem gânglio.
E vocês acham que o gânglio cai de todos eles? Porque também essa foi uma coisa que eu fiquei pensando, eu me lembrei do pai, eu fiquei pensando, tá, mas será que cai de todos?
Então, pelo que o Saru falou, é uma coisa que acontece com todos, por isso todos chegam uma hora que vão pro abate. Então assim, antes de acontecer isso, o cara vai pro abate. Isso é uma questão...
Eu deveria ter revisto esse episódio do Saru, não o fiz. Mas no episódio do Saru, ele não diz, mas e se for a minha hora, tipo assim, como existindo a possibilidade de não chegar a hora dele, ele não falou isso?
Então, sabe qual é o problema? É que assim, parece que a gente vai ter que escolher uma linha, no caso agora do episódio 4, e seguir com ela, porque se a gente ficar pensando no que aconteceu no Short Tracks ou em algum outro lugar, vai ficar muito confuso. Muito confuso.
É mais uma questão de rever depois. Não sei.
Eu acho assim, cara, se tiver uma boa vontade mesmo, dá pra pegar tudo isso e fazer encaixar. Você pega as três origens dos Kelpians, porque até agora realmente tem discrepâncias em cada uma das explicações. O que se tinha sobre Kelpians era uma coisa, no Short Tracks encaixa, mas é meio mais ou menos, e aqui já é uma outra coisa, né? Então, é possível,
mas
cara.
Mas assim, gente, não vamos esquecer que o Short Tracks foi feito depois desse episódio. Não vamos esquecer isso. Que os Short Tracks foram feitos depois do quinto episódio gravado.
Bom, beleza. Para o próximo assunto.
Tá, o próximo assunto eu queria comentar um pouco sobre essa própria esfera. Isso me lembrou muito aquele episódio Masks, da TNG, da sétima temporada, em que a gente também tem uma civilização...
Episódio ruim.
É ruim, mas ele é interessante, cara. Ele é ruim, assim, mas eu não acho tão ruim hoje em dia. Eu fui reassistir um tempo atrás, vi muita coisa legal ali. Ele podia ser melhor, obviamente. Mas a questão é que o plot, a premissa é muito boa, né? É muito parecido nesse sentido. Eles querem se comunicar para passar o conhecimento daquela, ou melhor, passar aquela civilização para eles serem lembrados. E no episódio lá a gente lembra lá o lance do Data, que vira uma interface de certa forma. Então a nave vai se transformando no ambiente deles. É interessante isso, e visualmente é muito bonito. Então eu acho que guarda semelhanças nesse sentido, a premissa. E é por isso que eu achei também isso aqui interessante. Nesse aspecto, eu acho que foi bem legal. Né? E mais uma vez, não é original. A gente também viu em Contagion da TNG um probe lá no caso dos Iconianos, né? Que era uma civilização também perdida, extinta. Então, em Star Trek, isso é algo que acaba sendo um pouco recorrente. Eu acho sempre legal quando isso é bem explorado. Eu acho que até agora a melhor tentativa de se fazer isso foi em Contagion mesmo, que é um episódio que eu gosto muito.
Inner Light.
Era isso que eu tava pra falar. Eu acho que assim, eles basearam nesse Inner Light do Capitão Picard, sabe? De uma coisa forçada, de tentando uma comunicação forçada. Eu acho Inner que tipo, eles basearam muito nisso.
Inner Light é bem legal nesse sentido também, é até mais original. E logicamente um episódio bem melhor. Mas em relação à premissa de falar de uma civilização extinta, pra mim até hoje os Iconianos são a civilização extinta mais legal de Star Trek, né? Então, muito marcante pra mim. Esse episódio aqui foi legal trazer esse tipo de história, sabe, esse aqui. Então isso é bem bacana. Agora, eu fico pensando, 100 mil anos, né? E o Pike ao final fala que a Federação vai ficar séculos estudando. Bom, espero que estavam estudando mesmo, né? Sei lá, que a gente... Isso é um retcon, né? Então a gente nunca ouviu falar disso, mas enfim, não é uma contradição por si.
Cara, eu vou ser sincero, eles usaram um plot, beleza, é muito conhecimento, foi jogado pra uma única nave. A gente viu lá no Short Track que a nave Discover tá perdida ainda no espaço. Então se bobear, essa informação que ela recebeu, a Discover recebeu, ficou na Discover.
Não, peraí, Thiago, mas ao mesmo tempo você acha que eles não podem ter feito tipo um backup colocado lá no planeta Memory Alpha, por exemplo?
Cara,
Memory Alpha foi apagado, tá?
Vamos ver pra onde isso vai levar.
Mas isso é depois,
Porque pelo que eu entendi, a nave precisa usar todo o seu recurso pra conseguir absorver essa informação. Então, se ela não passar em nenhuma toque espacial, não for mostrado que ela descarregou isso, tá na Discovery.
Ou tá em alguma coisa subespacial.
A gente é que nem Enterprise, que encontrou os Borg e não mandou informação pra lugar nenhum.
Exatamente. Então eu acho que assim, mano, na boa, se ela não mandou e ia acontecer aquilo que realmente aconteceu no Short Track, a gente nunca mais vai ver essa informação.
É por isso que eu falo e repito, não façam prequels. Não faço, mas a galera insiste, né? Então,
dá nisso. Já eu digo, é por isso que vocês têm que usar o OneDrive, gente. O OneDrive, Google Drive. A galera não escuta.
Tinha que ter, Roberta, concordo, o G-Drive do subespaço, né? Porque daí é firmeza, cara.
eu tô feliz porque nesse episódio eles disseram Discovery é uma nave científica. Velho, quase bati palma nessa hora. Eu falei, finalmente vocês descobriram isso, cara. A Burnham fala isso.
E eu achei que era uma nave pra torturar tardígrados na câmera de torturas lá, cara.
Não, também achava.
É tipo criança que queima formiga com lupa, né? arranca a perna de besouro, essas coisas.
Então vamos com calma. Esse backup ainda eles vão aprender a fazer... Bom, já disseram que é nave científica, então vamos aí, bola pra frente.
Falando em ciência, vamos ver uma furadeira na cabeça da Tilly, cara. Isso é ciência, cara.
Não, cara.
Vai, fala aí que depois eu vou reclamar também, que essa cena aí eu achei também bem desnecessária. Mas vai lá.
Voltando, Jess Pinkman, Yes Science, né?
Yes Science!
Essa cena foi foda, cara, porque, meu... O foda é que, assim, a engenheira, a Rick Sanchez aí, ela fala que... vamos usar alguma coisa cortical, né? Aí eu lembrei, bom, nas séries do século 24 a gente vê muitos estimuladores corticais, né? Sim. Se fosse lá no século 24 eles estariam utilizando um desses. Aí eu pensei, bom, mas Discovery não tá nem aí pra tecnologia ser mais moderna ou tão moderna quanto a do século 24 e no século 23. Agora que era uma boa de você furar o cano, tá ligado? Aí você, não, vamos pegar uma furadeira mesmo.
Pra furar a Tilly.
Então, eu sei lá
chega o que pensar disso. Chega de furar o pé, né?
Não, mas... e como se fosse, tipo assim, acho que ele deve ter furado, sei lá, 1 centímetro da cabeça dela. Ah, tá, de pele, 1 centímetro de pele. Ok, agora fez diferença.
É, isso, mas, assim, isso que a Roberta fala. Eu gostei da cena em si. Eu gostei da cena dele fazer ela cantar uma música pra distrair ela, tal coisa. Eu gostei.
Foi bom.
Cara, a cena foi até legal, mas assim, a tecnologia não faz sentido pra mim. Porque assim, porra, eles precisam... Ah, no, o contato não tá fazendo, tipo, a gente precisa chegar mais perto. Mas puta que pariu, que equipamento é esse que tem uma proximidade zero? Você entendeu? Cara, é um crânio, é a cabeça, isso aqui não é grosso. Isso aqui passa radiação pra caralho. O telefone de hoje deixa marca na nossa cabeça, por conta da radiação que passa. Então tá falando que aquele coisa não consegue passar, aí ele vai e me faz um furo, tipo, trepanação. Ok, eu achei que a trepanação, ela é feita na cabeça. O cara faz do lado do olho aqui o buraco. Aí eu te pergunto, lá do olho não tem
não, ele faz na têmpora, né?
Na lateral, mas se ele fosse querer chegar assim, na cabeça, ele faz em cima. Ele faz no meio. Trepanação, quando faz, a galera faz trepanação, mas é no meio.
Mas o Thiago, ela tem muito cabelo, Thiago. Ia ser complicado.
Ah, mas faz na testa. Então, assim, cara... tipo, já que vai falar de trepanação, faz direito, sabe? Quando a galera faz trepanação, faz no meio da cabeça, no meio da testa, assim, pra você, no meio da testa, aqui em cima. Aí quando essa cena faz, achei ridículo. Aí o cara me canta uma música. Aí a Tilly é uma criança, uma pessoa super moderna, vai e me canta David Bowie. E eu falo, caralho, significa então que a gente tá no século 23 e não tem novas.
Mas eu achei isso legal pra caralho.
Led Zeppelin.
Exato. Você sabe que eu achei isso um barato?
Vocês acabaram de falar.
Geralmente, em Star Trek. Você escuta a música
medieval? Alguém
por acaso escuta a música medieval? Eu escuto música medieval, eu
tenho. Toma!
Eu te mando.
Toma aí!
Oh, brother, mas olha só uma coisa. Pensa bem uma coisa. Geralmente Star Trek, você vê nego sendo muito pau no cu, só ouvindo música clássica. É só música snob, né? Você vê a Tilly cantando uma música popular e que ainda é popular no século 23, cara, eu achei legal pra caralho. Assim como a gente tem, inclusive, cantigas que tem, sei lá, aqui de cabeça eu lembro Little Nut Tree, que é uma nursery rhyme, né? Que ela tem a ver do casamento. Ela é sobre o casamento do Eduardo VIII com a Catarina de Aragão. Se você pega a música e analisa ela é histórica, entendeu? Então é normal você ter cantigas e canções antiquíssimas que as pessoas continuam cantando através dos séculos. Achei isso do caralho.
Eu ainda achei legal porque o David Bowie, ele representa um cara assim, que, tipo, todo mundo lembra como o serzinho espacial, cósmico, etc. Então, vai que lá na frente, depois de séculos, ele ainda é lembrado como esse símbolo, sabe? Na Terra. Então,
substituiu o Papai Noel, o pessoal.
É, por aí. Não,
quem sabe nesse futuro de Star Trek eles tiraram o Cristo Redentor do Rio e colocaram o David Bowie, cara, uma estátua gigante.
Aí ia ser uma coisa decente, né? Iam fazer.
Pelo menos em alguém que existiu, né?
Eu já vi.
Jesus existiu, brother. Jesus existiu. Você pode não acreditar que ele era Deus, mas existem. O cara tem 4 biógrafos. César tinha 2. Você tem registros de Jesus históricos em outros povos
Tem vídeo dele no YouTube, que nem o David Bowie? Essa é a pergunta.
Então... Mas, ó, gente, só pra falar. Eu quero ver o pessoal, por causa que Orville começou a botar um monte de música popular do século XX, né? E um monte de gente, que é os defensores de Discovery, que acham a Orville uma bosta, ficam metendo pau em Orville falando isso, exatamente esse argumento. De que onde já se viu, eles estão no século 24 e cantam música do século 20, não teve evolução, tal, tal, tal. Tenho certeza que essas mesmas pessoas que criticaram Orville vão falar que em Star Trek foi lindo.
Eu nem sabia que tinha detrator de Orville, cara.
Eu
tive contato com graças a Deus.
Eu chamei isso por conta disso. Porque ainda usaram uma música, tipo, bem específica do específico, você entendeu? Não foi uma coisa aleatória, sabe? Mas ok. É porque assim, o apelo é o quê? É o David Bowie. Quem não gosta disso? Então, pra mim foi um apelo grande demais. É só isso que eu fiz uma crítica, não tô falando que eu não gostei.
Ah, tá. Você queria que ela estivesse cantando, tipo, o Brutal Death Metal no negócio.
Michel Teló, canta Michel Teló. Qual é a sua música favorita?
Não, Põe ela pra cantar Depressive Suicidal Black Metal.
Não, mas é o que o Torelli acabou de falar. Tipo, os caras da Star Trek só usam essas músicas mega apelativas, assim, entendeu? Super para. Não tem como você não gostar da cena, mesmo que ela não funcione, assim, entendeu? Só isso que eu quis dizer, entendeu?
Tá certo. É, realmente, próxima vez você
pega uma banda na fase de demo aí pra botar alguém cantando.
Melhor do que colocar Beast Boys do JJ.
Aquela cena foi divertida, não. Cara. Aquela cena eu vou confessar que eu acho divertida. E até que faz sentido, aquele Technobabble, até que, né, com boa vontade, eu acho que. Tá, eu quero comentar sobre mais uma vez o lance da esfera. Por quê? O Pike, ele age de maneira muito heróica na ponte. É lógico, ele acaba pelos argumentos que a Michael e o Saru jogam, né? Principalmente o Saru, nessa cena meio Diana Troy dele, meio Betazoid. Mas é legal, cara, porque há um risco e um esforço de realmente reter a informação que aquela criatura quer passar. Né? Ao final ela acaba dando um boost ali, mas teve que ter um salto de fé do Pike em deixar isso acontecer. Né? Então, é o lance de que essa é uma nave de ciências e não sei o que, isso que a Toquinha falou, que realmente os caras colocaram, ó, isso aqui a gente tem que fazer isso. É a nossa missão, é o nosso, meio que a Prime Directive da nave. Então, cara, foi legal, foi bonito isso. Foi realmente algo que eu não esperava ver em Discovery, entendeu? Quer dizer, antes de estrear a série era tudo o que eu esperava. Aí passa a primeira temporada, eu tinha perdido completamente as esperanças, né? Esse episódio me surpreendeu nesse sentido, né? E foi feito de uma maneira legal. Eu acho, ao mesmo tempo, que fica muito piegas com a Michael chorando todo momento na ponte. Ah, isso me irrita muito, essa lance emocional dela. Não chorando, caindo lágrimas, mas ela se emociona com tudo. Então, isso no meu caso me incomoda. Tem gente que gosta, tipo a Roberta. A Roberta gosta da Sonico aí e tal. Mas, no geral, cara, eu achei bem bacana. Olha,
pra falar da choradeira, eu acho assim, que você ter um personagem ficando emocional é legal. O problema é o exagero. Realmente, todo episódio agora ela chora. Isso é meio... É que nem, por exemplo, vai... O Spock demorou um ano, sei lá, anos pra sorrir. Aí o filme do JJ, o Spock sorri todo o filme, e quando ele sorri a gente tem que achar que é uma coisa diferente. Não, não é, ele sorri sempre. É a mesma coisa.
Mas sabe por quê, Fernando? Assim. Sabe por quê tudo isso? Por causa da empatia, cara. Empatia é uma palavra que os roteiristas descobriram agora querem usar o tempo todo, cara. Empatia pro Spock, que é o problema dele, o Saru é empático, todo mundo é empático ali. A empatia faz eles chorarem. É o midichlorian da Discovery. É.
Cara, eu só...
da Discovery é o Sporo,
sim,
cara.
Sim, sim. Não, a Michael quer chorar? Chora à vontade. O problema é só aquilo, né? A menina me cresce em Vulcano, né? Aprende a ser uma Vulcana, né? Fala o tempo todo que ela é Vulcana, eles demonstram isso o tempo todo, e aí, de uma cena pra outra, ela começa a chorar como uma humana comum, sabe? Crescendo na Terra. Sabe, só faltou um pouco de uma explicação pra isso, entendeu? Só de boa.
É que você não cresceu em Vulcano, cara. Eu também choraria se tivesse crescido no nosso.
Imagina, aquele negócio lá que eles só fazem a cada 7 anos, cara. Imagina, deve ser. É pra chorar mesmo, cara. Realmente. Que merda. Cena do Saru com a Michael. Cara, vou te falar, o Doug Jones merecia prêmios por essa cena, cara. A interpretação dele tá muito foda, não tá não?
Olha, a minha vontade era falar, sai da frente, Michael, que eu tô vendo o Saru. Porque eu tô vendo uma interpretação do caralho do cara e tem que ficar parando pra ver a Michael chorar no meio. Caramba, deixa eu ver o cara um minuto. Até o
Shatner
deixava o Nimoy de vez em quando ganhar a cena.
Oscar winning material, cara. Assim, lógico, isso aqui é TV, seria Emmy, né? Mas, cara, que foda, cara. Que legal. E a direção tá boa, tudo. Cara, se a Michael não ficasse chorando todo episódio, se fosse só nessa cena, ia ser bem legal. Até a cena dela chorando aqui com ele, ia ser bem legal se fosse uma coisa diferente. Caramba, estamos vendo essa cena emocional dela, entendeu? Porque a cena em si, isolada, ela é muito legal, cara. Muito legal.
Sim, a cena... O que eu só não achei que eles poderiam ter caprichado um pouco mais foi na... que eles quiseram deixar ele sem camisa, né, pra mostrar o tipo que é o pênis sem camisa. É um cara todo musculoso, né, não é aquele mesmo, não é o mesmo Saru que se colocasse o uniforme por cima, né. Se ele botasse o uniforme
pra aquele
troço, ele ficaria mó bombadão, né, cara, mó cara forte. E um erro que eu achei, ele, pô, tem 8 milhões, porque assim, o Doug Jones falou que ele usa uma máscara, né, uma máscara que vai até o pescoço e luvas. Aí nesse episódio você vê nitidamente que eles fizeram só uma jaqueta, porque a ligação do bante-braço com a luva tá péssima, tá horrível.
Você
podia ter caprichado um pouquinho mais nessa hora. E uma coisa que o Doug Jones falou lá pra mim na hora do autógrafo, que eu não vi ele falando isso no geral, é que toda vez que ele tira essa máscara, ela é destruída. Então, tipo assim, tá indo nos 9 milhões. Até ele falou que eu acho um absurdo. Tipo, não é uma máscara que eles reutilizam. Toda vez que ele troca o episódio e atira isso, ela é destruída.
Ah, mas eu acho que é porque deve ser bem fixa, rígida, não, sei mas... lá, pra ficar aparecendo pele, tem que estar bem próximo à pele.
Não, sim, mas deve... Essa máscara desse episódio deu pra ver que não era a mesma dos outros, por causa que ela tava muito mais branca, vocês repararam?
Então,
mas não, acho que é porque teve que ter muito suor. Acho que eu acho, Fernando, que é porque teve que ter muito suor, eles aplicaram muita água, porque ele fica suando o episódio inteiro,
não né? Não é só isso. O que eu percebi conversando com o Rogério Fantin, as maquiagens da série mudou muito. A daquela do Frieza também modificou. Eles, assim, aparentemente eles deram uma barateada na maquiagem.
A da Mina Frieza mudou bastante mesmo.
Então,
estão barateando em efeito e investindo em roteiro, talvez, cara. Enfim, tá
acontecendo. Olha, então, assim, que eu queria.
Mas eu curti, sabe? Eu curti a cena. Achei o Glangos inchado muito feio, cara. Troço horrível. Mas ficou, tipo, no contexto geral, ficou muito bacana.
Sério, não te deu fome de comer uma sopinha de
Glangos? Nossa, cara. Eu fiquei com fome também. Mano. Eu olhei assim, imaginei que aquilo
parecia
ali já dava.
Vários pintos de gato, mano. Horrível.
Parecia
aquilo
ali de geleca. Não entendi.
A moeba de jogar na parede. Parecia aquelas gelecas, cara. Coisa estranha.
Que legal. Então, essa faca aí a gente viu no episódio... É bem aquele lance, né? Que eles reaproveitaram props desse aqui pra utilizar naquele short track, né? Porque a gente viu uma faca dessa lá... Claramente. Então,
ele até fala que era da irmã dele.
É, isso. A Cirana, né? Assim, cara, essa cena é bem legal, mas eu acho que há um certo exagero quando... Não sei se é nessa ou na anterior. Não, é uma outra, né? Que ele fala que, nossa, Michael, você como minha irmã, sei lá, alguma coisa assim. A relação que eu tinha com a minha irmã, eu tive com você...
Ele fala aí,
eu acho um pouco demais. Isso não foi construído na série, sabe? Foi meio jogado.
Não, não negócio. Foi construído, mas isso foi falado e foi mostrado em algumas cenas. A gente até brigou que no episódio piloto ela tira ele do console parecendo uma irmã, né? Querendo se mostrar pro pai. Então, assim, fez um pouco de sentido. E a questão da irmã, eu achei que isso colou. Eu ia falar alguma outra coisa agora.
Eu acho que não, Thiago. Esse lance dessa cena do primeiro episódio, pra mim, é muito mais desrespeito com um coleguinha de trabalho. Do que porque é irmão, cara. Ele não foi construído essa merda, não, cara. Isso aí pra mim é jogado.
Ele tinha uma competição, não tinha? Não rolava uma competição entre eles? Não,
cara. Pra mim era pra
que
mim
competição,
foi isso.
Competição, cara. Não era competição. O Saru não competia com ela. Ela que se intrometia. Dependendo do primeiro episódio, foi isso.
Não, a questão é que o Saru queria mostrar o lugar pra Jojo. E aí, de repente, quando chega Michael, ele falou isso. Aí ele tinha um problema. Que aí, cara, é coisa de irmão. Aí eram os dois competindo, cara. Virou irmão. E a gente sabe que os dois conviveram durante uma nave durante 7 anos. E os dois eram filhos perdidos, se você for ver. Os
cara,
dois
ó, são eu vou te falar. Os filhos cara, eu vou da te falar. Ó, eu vou te falar onde que isso não cola. Porque, meu, na Voyager, todas as vezes que a gente via, tipo, o Tuvok e a Janeway conversando de missões antigas. Cara, você acreditava mesmo, esses dois se conhecem há muitos, muitos anos. Tinha um respeito recíproco, uma coisa implícita ali que era mostrada, cara. Sabe, ali dava pra acreditar. Agora, Michael e Saru acreditar naqueles 7 anos, pra mim, não cola. Eu não vi isso durante... Até agora, entendeu? Então, eu achei forçada.
Ah, cara, o que não colou pra mim na cena foi a Michael indo cortar os glangos dele na boa, assim, no alojamento dele. Tipo, porra, não tem que pegar uma autorização com a frota pra fazer um negócio desse, pra matar o coleguinha de trabalho? Porque era isso
que me lembrou.
Pra matar o coleguinha de trabalho, não tem que pegar.
Ela ia matar o coleguinha de trabalho. É o mesmo episódio
da Deep Space Nine. Tentando matar o irmão dele, que o Cisco que comeu o rabo dele.
Tipo,
eu também pensei nisso.
Eu lembrei dessa cena e falei, caralho, a frota ela proíbe dentro das naves da frota estelar fazer esses rituais independente de qualquer espécie, né? E ela tava fazendo o ritual lá e ela ia matar o Saru, ia constar na ficha dela que ela matou o Saru, porque era isso que ele pediu, corta meu glândulo pra eu morrer.
A mulher começou uma guerra e saiu de boa disso. Tu acha que cortar as bolas do Saru vai pegar alguma coisa pra ela? A mulher é invencível, meu irmão. A mulher é grande demais pra cadeia, cara. Nada a ver com ela.
I've been there, né? Ela fala I've been there.
Been there, done that. Eu só acho que essa cena ficou meio descompassada. Esse chororô da Michael aí, depois, se você ver bem, acaba tornando o Saru aquela cena do Deadpool, cara. Que tipo, ele, vou morrer, morri. Ah, não morri, não. Ah, vou morrer. Tá, beleza. Porra, foi muito isso.
É, então a melhor cena, uma das melhores cenas, virou uma merda já, quase, né? É brincadeira. Você não pode prestar muita atenção no que você assiste de Discovery, né? Muitas vezes também. É foda. Mas, ó, ele falando lá na enfermaria, né? Do lance do povo dele e tal, e que... Agora, meu, eu tô achando que vai virar uma cruzada. Ele vai chegar lá pra libertar todo mundo, cara. Basicamente, acho que...
Eu tô achando que existe chance da gente perder o Saru no final dessa temporada, hein?
Morrendo heroicamente?
Não, eu acho que ele vai ficar no país. Eu acho que ele fica no planeta dele pra liderar o povo dele.
Eu não fui na convenção, mas ele não disse na convenção que ele espera seguir interpretando o Saru por muitos anos?
Disse, mas o que ele falou pra mim, assim, coisa que ele está até o último episódio, isso eu posso ter certeza. Ele não quis me dar spoiler. Isso, assim, pra mim, né? Mas, assim, a gente não sabe se vai ter uma terceira temporada. Eu até quero uma terceira temporada, não tô falando que eu não quero. Mas o que a gente sabe é que no Twitter, o Aston Mount e o Peck falaram que eles estão desempregados. Então, por mais que tenha uma terceira temporada, nada de Pike.
Mas não é depois do final da terceira temporada que vai começar essa série da Giorgio, eu acho?
Então, aí a gente vai entrar em boatos, porque, por exemplo, até agora ainda não tem nenhum boato de confirmação de série, sabe? A gente não tem nada aqui, vai confirmar ou não vai. O próprio Doug também, o Fernando deu a entender isso também, que ainda não tem, tipo, nada assinado pra uma próxima. Então, assim, a gente tá na expectativa ainda dessa resposta. Mas o que o Fernando falou, eu também acho, ou o Saru morre, ou ele volta pro planeta dele. Porque o próprio, tipo... Porque ele vira e fala assim pra Michael, pô, espero que um dia a federação deixe de lado esse negócio da primeira diretriz. Aí eu fiquei pensando, caralho, a gente foi até Voyager e a gente nunca ouviu falar de nada de Kelpiana, né? Pra federação, nunca quebrou a primeira diretriz, né?
Não, sim, mas e mais,
ele voltar pro planeta dele...
No episódio passado, a gente viu o Pike sendo muito claro que pra ele falar a verdade é menos importante do que seguir a primeira diretriz. No último episódio aconteceu, esses caras já tinham todas as letras, eles já sabiam o que tinha acontecido na real. O cientista, ele já sabia o que estava acontecendo. O Pike decidiu manter as pessoas na ignorância e deixar elas acreditando que era Deus, que era o Anjo Vermelho. Então, eu duvido que o Pike...
Mas o Saru voltar para o planeta dele realmente é quebrar a primeira diretriz? Porque se ele não usar o conhecimento que ele adquiriu na frota... Porque ele, se ele nunca tivesse simplesmente só fugido... do campo e eventualmente caído aquelas merdas sozinho, ele teria chegado nessa puberdade aí de qualquer jeito. Agora, o que ele não pode é usar o conhecimento dele que tem do universo.
Então, mas aí é que tá, né, Fernando? Ao mesmo tempo, é difícil imaginar ele voltando e esclarecendo a galera sem haver lá esse questionamento e ele escondendo essa informação. Eu acho muito difícil. E eu acho muito difícil que seja essa decisão feita para a série. É muito mais fácil imaginar do jeito que Discovery tem sido também, e mesmo Star Trek em geral, cara, essa coisa de quebrar a primeira diretriz por um bem maior, isso aí é comum, né?
Então, cara, eu acho que se ele voltar e falar algo, vai virar Alienígenas do Passado, entendeu? O cara, ninguém vai acreditar nele. Até cortaram minhas glândulas, né? O cara é maluco, cara.
E qual seria a justificativa do Pike não deixar eles dizerem pro pessoal lá de Nova New Haven, sei lá, daquele negócio, tipo, diz aí, fica aí com o padre de vocês, botando vocês pra baixo e não conta a verdade. Qual teria sido a justificativa pra não contar a verdade pras pessoas que já sabem da verdade e deixar ele contar a verdade pras pessoas que não
têm ideia? O simples fato, é o simples fato que a gente discutiu no outro podcast, ele foi um filho da puta.
Não, assim. Roberta, resumindo, isso daí é uma mancha que ficou no currículo do Pike lá. Estragaram, de certa forma, uma parte da personalidade do Pike ao ele decidir isso daí naquele episódio. Tipo, foi ridículo, né? Você também deve ter achado do jeito, né?
Foi. Então... Nossa, fiquei muito puta. Foda. Não, e depois ainda voltou só pro cara, só pro cientista, e aí, tipo, se o cientista chegar pro resto do povo e dizer, olha só, galera, então, essa daí não é Deus, tá?
Ele praticamente chegou o cara pra falar, esse aqui é o uniforme que a gente usa, tá? Ó, que bonito, né? E aí ele vai embora, Muito cuzão esse Pike, cara. Foi, então é o seguinte, ó. O episódio, então, acaba com a Tilly desaparecendo de alguma forma por causa de mushrooms, né? Então eu achei que ficou meio esquisito isso, não sei se até meio fantasioso demais, né? Enfim, a rede micelial já é essa coisa meio esquisita que a gente tem, né? Não, ela foi transportada pra lá, pelo jeito, é o que parece.
É o que tá no trailer.
Um pouco de Alice no País das Maravilhas, né? Aquela coisa que pensou.
sim.
Eu consigo perfeitamente imaginar a Michael agora entrando atrás, procurando com ele.
Não, ela vai. Já tá no trailer do episódio que foi ao ar hoje. Eles vão. Aquela entidade que eu falei que eu acho que vai virar um bicho, ele realmente botou a Tilly na rede micelial. A rede micelial existe agora, é um lugar. O Stamets e a Michael vão atrás dela. Eles entram dentro daquele troço e vão pra rede micelial.
Mas rapidinho, finalmente eu acho que vai acabar de vez a história da rede micelial, né? Porque eu não tô nem falando do processo que eles tinham prometido que nunca mais iam usar lá, dos acordos que eles tentaram. Eu tô falando que eles vão acabar com essa merda. Eles acharam um jeito de explicar, ó, tem seres vivos que a gente tá machucando nessa merda, e eu acho que o Stamets vai jogar tudo fora e nunca mais ser desenvolvido e tal.
Cara, mas será, ó, vou te falar.
Será que a Stamets vai morrer e vai ficar na rede micelial pra encontrar o Culbert?
Vou ficar lá. Felizes para sempre, né?
Pode ser até uma boa. A parte falou pode ser até uma verdade. Mas finalmente eles vão parar esse troço de rede micelial e vai ser exatamente nesse ponto. Eles não vão mais deixar entrar. Mas aí veio o questionamento na minha cabeça. O que eu sei da sessão 31 é que ela tá cagando pra regra. Você entendeu? Então eu acho que quando eles finalizarem isso, eu espero que, tipo assim, eles fechem, tipo, digamos que uma porta pra rede micelial. Sabe? Bloqueia a entrada. Porque pra mim a sessão 31, como já foi mostrado, ela pode fazer o que ela quiser.
Tipo, então, mas é muito bizarro, Thiago, você imaginar o seguinte, tipo, aqui nessa parte, quadrante, aqui, cara, da perspectiva de Discovery e da Frota Estelar e da Federação, é muito uma janelinha só. Cara, você tem os outros quadrantes, você tem uma série de coisas e ninguém teve acesso, ou pelo menos em Star Trek, de tudo que a gente já viu, nunca ninguém mostrou um acesso a isso, né? Então, eu acho meio complicado agora você tentar fechar uma porta para algo tão abrangente que nem esse lance da rede micelial, que tem... O negócio é meio multiverso, porque também tá lá no universo do espelho e tal. Eles criaram uma coisa muito overpower, que agora eu acho difícil. Como é que você fecha uma coisa dessa? Porque a explicação desse episódio... Porque é o seguinte, a explicação desse episódio aqui, se for somente apenas não ir pra lá porque pode ferir entidades ou seres que vivem lá, é muito pouco pra fecharem. Então, a não ser que essa resolução no qual... a gente tem aqui a resolução na qual a gente tem aqui a Tilly entrando pelo espelho, né, naquele esquema Alice no País das Maravilhas, leve a uma outra explicação do porquê vai ser fechado, porque se for somente para não fazer mais nenhum mal a ninguém, parece pouco ainda para fechar algo tão grandioso quanto isso.
A May tem um plano que ela falou, porque como é que é o nome dele? Fugiu.
Stamets.
O Stamets falou lá que eles nunca mais iam usar e tal, falou, não é o suficiente, eu tenho um plano e tal. É possível que eles aprendam uma maneira de manter as pessoas longe da rede micelial. Mas assim, quanto à sessão 31 ter o negócio, a USS Glenn já era. Então, quem sabe como funciona a rede micelial é só o Stamets e a Tilly, de verdade. Então... Se esses dois aí jogarem o conhecimento deles fora, ninguém mais vai saber.
Ó, eu prefiro não, o seguinte, nada... Eu prefiro que, assim como a Roberta especulou, o Stamets vá lá viver feliz pra sempre com o Culber, e aí eles somem lá dentro, e a Tilly alguém mate, por favor, porque eu não aguento mais ela.
Olha, assim, vamos falar a verdade, sem o motor de esporo, não tem motivo pra você ter o Stamets na nave. E olha, eu não tô falando que eu não gosto do personagem. Agora, vamos falar a verdade, sem o motor de esporos, o que o Stamets vai fazer nessa nave?
E o pior, cara, é que se você pegar as cenas desse episódio, cara, uma das coisas que eu mais gostei foi a interação do Stamets com a engenheira Rick Sanchez lá, entendeu? Cara, os dois, eu assistiria uma série que os dois seriam os protagonistas, cara. Foi muito legal. Foi muito legal.
Companheiros quarto, Stamets e Reno.
Cara, sinceramente, eu achei muito legal aquilo. Aquilo ali é muito mais legal do que qualquer Michael e Tilly que ficam aí empurrando na nossa, sabe, goela abaixo. Entendeu? Então, tirar o Stamets nesse ponto, acho que ia ser ruim, porque o ator é bom e o personagem é legal. Agora, o problema é que na concepção dele, do personagem, ficou muito ligado a essa coisa de rede micelial. E aí meio que realmente parece que perde-se um propósito se ela for embora. Ao mesmo tempo, eles também fizeram uma alteração profunda no Saru agora, que vai ter que desenvolver para um outro lado. Então, por que não também fazer isso com o Stamets de alguma forma? Desenvolvê-lo para algum outro lado.
O Stamets, querendo ou não, ele nessa temporada, toda a participação dele cresceu pra caralho o personagem, sabe? Ele ficou muito mais... Tipo, eu gostei pra caralho do personagem nessa segunda temporada. Ele teve um crescimento. Mas lembrando que ele só tava na Discovery porque Lorca colocou ele lá só por causa... É, só por conta do motor de esporos. Então, ele só tá lá por conta do motor de esporo mesmo. Então, se ele não tá mais aí...
E ele não gostava disso.
De toda forma, gente, ele é um cientista, então...
Sim, ele volta pra casa dele e continua o trabalho.
Oi?
Ele volta pra casa dele, digamos que pro laboratório dele e continua o trabalho de estudo dele.
Sim, pode ser. E ele pode estudar outra área.
Sim, ele pode desenvolver para um outro lado. Ele pode ir para um outro lado que...
Eu só levanto uma questão, que assim, se o Tardígrado viajava via o sistema de esporos, né, via rede micelial, então o Tardígrado, ele consegue o meio de convivência, né, entre os dois. Então a Federação pode alcançar esse nível também.
É, ele pode ser uma criatura que é interdimensional, que vive nos dois espaços. Tu não tinha uma coisa parecida em Voyager?
Em Voltron tem isso. No Voltron.
Não, eu acho que assim, cara, a rede micelial, ela se assemelha muito ao subespaço de Star Trek, até nesse lance aí. A gente tem episódios, por exemplo, aqueles Schisms da TNG, no qual a gente vê criaturas que vivem lá. A gente tem também aquele episódio da Bride of Chaotica, que é lembrado pelo seu humor, mas a gente vê criaturas que são fotônicas, inclusive, né? Então, a rede micelial agora também acaba sendo um novo campo de exploração, sei lá, pode ter a quantidade de coisas que você cria ali. Lembra também, sabe o quê? Sabe o quê, cara, que eu pensei? O espaço fluídico lá da espécie 8472 de Voyager, né? Então,
sim.
Essas coisas dão vazão. O problema é que a rede micelial, ela acaba mudando demais profundamente a coisa de como se viaja em naves estelares em Star Trek. E aí, a ideia de tirá-la do jogo tá mais ligada a isso, eu acho. Sim. E talvez tá até a um certo processo que anda rolando com coisas relativas a tardígrados aí, não sei.
Homossexuais e tal, assim, lá. Uma coisa que me lembrou também, sabe o quê? Aquele episódio que se fala que... o motor de dobra, ele causa dano no tecido do espaço-tempo.
Isso, eu tava conversando com a Roberta ontem até sobre isso daí, que realmente é algo que a gente lembra assistindo esse, né? Roberto, você quer comentar um pouco, então, já que a gente falou sobre
não, isso. Então, a gente tava comentando que foi mais uma das coisas que, tipo, faz mal, vai acabar com o mundo, com o universo inteiro, e continuaram usando, né, na real, porque tinham descoberto ali que não podia passar de dobra 5, sei lá. Sem rasgar o tecido do tempo e espaço, e aí,
acho que era dois dobra depois.
É 5. Eu tô artigo da memorial.
Depois você já tá vendo os caras lá botando dobra 8. Don't spare the horses.
Então, isso. Tipo, pro século 25, pra parar de usar dobra espacial. Justamente, porque eu lembrei muito desse episódio. Porque eu falei assim, pô, eles disseram que não podia mais usar dobra, porque a dobra ela machuca o espaço-tempo, né? Ela, tipo, como combustível, tipo. O escapamento do carro. E aí, por hora, a frota estelar liberou só dobra 5, né? Pra não ferrar tanto. Só que aí a gente vai até Voyager, dobra, ninguém fala mais disso. Né?
Não é isso não. Na própria TNG, cara. Acho que uns dois episódios depois, não, tá lá o Picard falando com o almirante, ele fala, não, dessa vez.
Caso de emergência médica, ou extrema emergência, né?
Sim, extrema emergência. Só que foi falado que a dobra, ela afeta o espaço dela, independente do qual fator. Não era porque só o 5 que não afeta. A dobra espacial, independente do fator, ela afeta. Então só foi permitido dobra 5 pra não ferrar tanto. É isso que eu falei. O motor de esporo seria uma ótima justificativa pro século 25 não usar mais a dobra espacial. Então assim, eu falei, foi uma puta ideia colocada no momento errado. Você entendeu o que eu ia te dizer?
Peraí. Você quer dizer então que, tipo assim, ó, olhando em retrospecto, isso piorou todo o arco do Barclay com o projeto Pathfinder, né? Porque ele poderia ter cavado um pouco mais e descobrir que existia a porra da rede micelial pra ajudar a trazer a Voyager pra casa, né?
Então, mas imagina se tivesse sido rede micelial, tivesse sido introduzido na Voyager, por exemplo, no final da Voyager, pra trazer a Voyager. Lá funcionaria e lá mudaria. Agora aqui, é aquilo que eu falei, é uma puta ideia que vão jogar no lixo. Porque ela, pra mim, ela foi colocada no momento errado de Star Trek.
Vamos partir para considerações finais. E aí eu vou dar a palavra à Toquinha. Diz aí, considerações finais sobre o episódio. Vamos lá, pra fechar.
Velho, vocês conseguiram me fazer ver o episódio de uma forma mais positiva. Tipo, eu tinha gostado, mas eu tinha visto muito erro e eu tava me apegando muito aos erros. E aí agora eu tô até mais esperançosa pro próximo episódio. Tomara que eu não me arrependa de ter falado isso.
É a primeira pessoa da história do seu 51 que falou isso.
Cara, aqui há anos é sempre o contrário, cara. É sempre, tipo, ao final tá mais bad, assim, né, e tal, né? Não, é isso aí, a mina é mó positiva.
Sim, meu. É porque, assim, eu fui vendo o episódio por causa do terceiro, você acaba vendo mais as partes negativas, né? Aí, de repente, a gente tá falando de umas coisas, cara, que, tipo, realmente, o Thiago tinha falado lá no começo, deu vontade de reassistir ao episódio. Mano, é muito verdade isso. Eu fiquei, tipo, pensando no episódio 3. Ai, Klingons, não quero voltar pra primeira temporada pra entender tudo aquilo de novo. E aqui foi, tipo, um episódio praticamente fechado, né? Velho, gostoso de assistir. Realmente, é isso aí.
Bacana. Deixa eu ver, passar pro Torelli. E você, cara?
Tirem a Chile, sumam com os Klingons, especial com Ash. Dê uma controlada nas emoções da Michael, que é capaz de ter coisa andada aqui pra frente.
Isso aí, tá. E, Thiago, vamos lá.
Ah, cara, a minha opinião é a mesma. Eu acho que o episódio vale, você entendeu? E valeu muito, ele melhorou consideravelmente. Eu espero que daqui pra frente isso mantenha o padrão, porque a gente sabe que, que agora vai o quinto episódio ao ar, e a gente sabe que as regravações se encerram nesse quinto e a coisa muda muito o roteiro. Então eu espero que continue assim, nesse fluindo bem, porque eu quero assistir e gostar dessa bagaça. Bora.
Ok. E vamos lá, Roberta.
Gente, eu gostei muito desse episódio. Tinha algumas coisas que eu não tinha reparado, enfim, que a gente conversou aqui, mas eu continuo gostando muito e também tenho alguma expectativa positiva, enfim, para os próximos. Vamos ver se vai continuar bem assim.
Legal. E só tá faltando antes de mim o Fernando. Vamos lá, cara.
Então, gente, eu gostei, eu já tinha falado que tinha gostado do episódio, mantenho, gostei do episódio, assim, claro que a gente critica um pouquinho, é normal. Você tem que analisar a fundo e não analisar de uma maneira rasa. Então eu gostei do episódio, achei que foi muito bem. E é uma pena que a temporada inteira já está gravada e encerrada, porque eu não sei como é que tá a recepção em outros lugares do episódio para ver, porque tirando o ao vivo do Thiago, eu não assisti nenhum outro tipo de análise do episódio, mas eu acredito que esse episódio vai ser muito bem visto. Vão ver que se você não ficar puxando o saco demais de um personagem e deixar a tripulação toda aparecer, flui melhor como Jornada das Estrelas, o que faria com que desse uma esperança para eles verem, olha, vamos fazer mais episódios que não focam demais em um personagem e mostrar que existem outras pessoas para cada vez melhorar. E quem sabe uma terceira temporada eles verem que parar o puxa-saquismo da Michael e da Tilly e mostrar que o cara a pilota tem chance, comunicações tem chance, o capitão precisa aparecer, o oficial de ciência tem que dar opinião, a engenheira tem que ter solução, e não a Michael tem que ter todas as soluções do mundo da filha, e quando não sai dela, sai da Tilly. Perceber que você tem toda uma tripulação, não tenho certeza quanto que é, mas deve ser uns 200 pessoas treinados pela Frota Estelar para ser fantásticos em uma nave ciência, e uma pessoa não pode resolver todos os meros problemas. E essa que é a parte, eu sei que já terminaram de gravar, eu sei que eles não vão mais tomar em conta as reações dos fãs para gravar o resto da temporada, essa que é a parte chata, porque o próximo episódio eles podem voltar o super puxa-saquismo da Michael, o próximo episódio eles podem voltar aquele romance mala da Michael e do Tyler, eles podem fazer um monte de coisa e voltar atrás, e eu quero ver episódios como esse se repetindo pro futuro.
Ok. Tá, no meu caso,
só uma coisa, parece que a Roberta tem que ir, ela já foi?
Já foi.
Isso porque não era nem a despedida, né? Mas ok. Mas ó, ao final, então, eu concluo dizendo que eu também gostei do episódio. Eu acho que o que eu mais gostei é justamente aquilo que eu vi que era mais... que poderia ser encaixado em qualquer outra série de Star Trek, ou seja, encaixa no template Star Trek, né? Essas coisas, como por exemplo a tripulação trabalhando em conjunto, eles tentando encontrar um meio termo com a criatura, ou eles matam ela para se livrar porque eles estão com perigo. Eles têm até aquela coisa do the clock is ticking, né? Porque eles estão com medo de que, enfim, eles têm que ir lá atrás do Spock. Então eles têm esse lance de que o tempo está correndo, mas ao mesmo tempo há um esforço de se comunicar com a criatura e ao final dá certo essa coisa, se arriscando, porque eles estão no espaço, é para isso, é para se arriscar. É aquele lance do Kirk, né? Risk is our business, entendeu? Ah, mas salvar a criatura é arriscado. Mas o pai que fala, eu vou fazer isso, cara. Eu não lembro as palavras exatas, mas são muito legais quando ele diz que é algo do tipo, né? Que ele vai lá e correr esse risco, né? Então, mas o legal é que ele não corre esse risco à toa. Há toda uma conversa. O Saru e a Michael vão lá conversar com ele e explicam por A mais B, sabe? Então os personagens são utilizados de maneira justa, no qual pela conversa, pelo esclarecimento, eles levam, chega a ser uma decisão arriscada, mas que ao final na série isso dá certo, cara. Então isso é muito legal, lembra muito mesmo o conceito original. Star Trek foi criado nessas bases, e ter visto isso nesse episódio foi tipo, sabe, uma coisa que eu não esperava em Discovery tão cedo, pelo menos, né? Então isso foi muito bacana. O Saru, cara, a interpretação do Doug Jones, uma série de coisas, foi muito legal. A interpretação dos dois lá, que eu tinha comentado, da engenheira lá com o Stamets, os diálogos. Teve coisas que eu não gostei, a maioria delas relacionadas a certos exageros, como eu falei sobre a Michael. A relação dela com o Saru eu não compro muito bem também, não acho que foi construído, foi meio jogado na nossa cara. Mas, isoladamente, aquela cena final funciona como um drama, achei bem bacana mesmo, né? Então, o arco da temporada ainda não me interessa, Red Angel, sei lá, tô meio assim com isso, mas esse núcleo do episódio, de entrar em contato lá com aquela esfera, tudo isso eu achei bem legal. E ter visto essa tripulação mais integrada, eu acho que é essencial para Star Trek ter isso. É uma nave estelar, como o Fernando falou, não é um personagem. Nem quando a gente tinha a série clássica era assim, era um foco maior no Kirk ou no trio principal, sim. Mas ele era o capitão, né? Então, até que se justifica isso. A Michael não é a capitã. Então, fica muito forçado quando colocam tudo ela para resolver tudo nas mãos dela. Então, aqui foi mais equilibrado, assim como tinha sido mais equilibrado no episódio 2, lá New Eden, né? Então, eu acho que todo mundo vai percebendo que funciona melhor quando você vai realmente deixando as coisas mais ali, sem esses exageros que eles tanto pesaram na primeira temporada. Eu não quero ver mais Klingons, eu não queria ver nada mais de Spock, mas eu sei que eu vou ver Sarek, Sessão 31, Georgiou, tudo aquilo eu queria que sumisse. Como eu sei que não vai por hora, então eu não tô esperançoso. Eu achei que esse episódio foi algo legal nesse meio do caminho, mas assim, se eu tiver alguma esperança vai ser depois do quinto episódio, porque a gente sabe que vai haver mudanças mesmo. Invariavelmente, assim, a gente não tem como... É fato, vai haver algum tipo de mudança a partir dali. Então... vamos ver, por hora, fiquei feliz que tomei essa surpresa de um episódio que é sólido. Acho que dá pra dizer que, apesar de furos aqui e ali, é um episódio sólido, talvez o primeiro de verdade de Discovery que seja assim. Eu acho que nesse sentido foi realmente um passo na direção certa mesmo, né?
Sim, porque foi aquilo que a gente sempre falou, porra, arroz e feijão do básico, certo, pela primeira vez, ia certo, né? Era o arroz e feijão básico, a gente tanto pedia, pela primeira vez foi entregue.
Eu só ainda não concordo com... o tempero, daria pra melhorar o tempero, mas...
sempre dá pra melhorar, mas por Discovery, a gente sabe que pela primeira vez foi um episódio que a gente, todo mundo gostou, sabe, unanimemente, entendeu? E vocês falaram alguma coisa que vocês estão é fodido, porque tem cena da Michael beijando o Tyler, tipo assim, esse romance vai voltar e vai fazer parte dessa trama.
Ô Thiago, eu tava tentando terminar então, assim, com uma nota positiva as considerações finais, não volta a falar dessa merda.
Mas como Heitor, como o Heitor de Santos lá diz, é Discovery, não é, meu amigo?
É isso aí. Fighting, same old routine, fighting, time, French math, Jean-Luc, Mr. Dick, and I'll lead Jean-Luc, Mr. Dick, oh yes, fighting, same old routine, fighting, time, French math, Jean-Luc, Mr. Dick, and I'll lead Jean-Luc, Mr. Dick, oh yes. Seguinte, então agora vamos lá, o podcast está acabando e daí eu vou pedir para que vocês deem seus recados, se despeçam, caso tenham recados, deem seus recados. E é isso, em primeiro lugar então eu vou me despedir da participante nova que veio aqui, né, pela primeira vez, a Toquinha. Vamos lá, Toquinha. Muito obrigado, um grande abraço, até a próxima e fica à vontade aí.
Bom, valeu,
Valeuzão, Valdomiro, por essa janela aqui, porque, cara, vocês sempre citam essa situação de que vocês são velhos, de que vocês são tios, e por isso vocês são nitpicking com Discovery. Tem Millennial, que também, assim como a Rebeca veio outro dia e tal, eu sou 2 anos mais velha que ela, só tenho 24, vou fazer 25. Cara, tem Millennial que tá aí pra opinar também, ver defeitos, falar das qualidades também. Então, tipo assim, a gente ama Star Trek e é por isso que a gente tá aqui falando, apontando o que tá legal, o que não tá legal. E é isso aí, se alguém quiser me seguir, eu tenho um canal no YouTube, Toquinha20, pode fazer o merchan?
Não, a ideia pode? É essa, fica à vontade de dar o seu recado aí, se despeça, feel free.
Ok, então vou deixar o merchanzinho, né, básico, meu canal é Toquinha22 e eu faço que nem o Valdomiro, é assim, do jeito que vier, é do meu jeito, sem muita amarra. Coloco lá vídeo quando eu quero, do tema que eu quero. E assim, tem Star Trek, tá tendo cada vez mais, porque tô me incluindo nesse meio Star Trek aí.
Eu sempre falo, ainda é tempo de parar, ainda é tempo, né? De
largar. Já é, já ferrou. É mais um fandom aí pra eu me ferrar, e é isso aí. E se a pessoa, quem estiver escutando, se você gosta de luta livre e outras coisas assim do tipo, esportes, fisiculturismo e tal, tem tudo lá no meu canal, visita lá, Toquinha22.
Ok. Aliás, você tem um catchphrase aí, né? Se despede aí.
Live wild, die hard.
Ok. Agora eu vou me despedir do Torelli. Cara, valeu mais uma vez, muito obrigado e até a próxima, cara.
Mais uma vez, obrigado também. Sei lá, me sigam no Twitter, Fernando Torelli com Y.
Legal. É isso. É isso aí. E vamos lá, Thiago, você, cara. Valeu, muito obrigado, até a próxima, aquele abração, falou, cara.
Cara, eu que agradeço por participar aí mais uma vez desse episódio. Foi um episódio bom pra discutir, né? Porque o outro a gente tava se matando pra conseguir falar do episódio, né? A gente conseguiu conversar na boa.
Cara, você viu que só uma coisa, Thiago, você viu que na edição ficou parecendo que não, mas a gente tava numa bad tremenda aquele dia, não tava, cara?
Não, total, a gente tava desesperado. A gente só falou por obrigação. Foi, porque, cara, o episódio tava. Era difícil demais de falar.
Ainda bem que eu pago vocês todos muito bem, viu? Porque senão, olha.
Exatamente, puta, cara. Pra falar 2 horas daquele episódio foi foda. Né? Amizade não sustenta, não.
Não mesmo, cara.
E daqui eu falar, foi muito bom falar com vocês nesse. Quero convidar todos que próximo sábado teremos mais um depois de Discovery aí ao meio-dia, já falando do episódio. O mais legal é falar que é pra falar com vocês, né? O episódio é pra discutir com todo mundo aí de casa. E eu esqueci de fazer uma pergunta lá, e eu quero fazer uma pergunta aqui, né, pros seus ouvintes responderem, né? E né, se vocês também conseguirem responder.
Não quis colocar polêmica no seu pra colocar aqui, né? Tá não, certo.
Não. Eu só quero perguntar pra vocês, por que a porra do hangar da nave Discovery só fica aberto se tem porta?
Sei lá, cara, porque é bonito.
Esqueceram a porta?
Essa aí é a minha
pergunta. Porque dá pra ver a luz azul ali dentro. E como é que você vai ver a nave de fora sem ver a luz azul, cara? Tem que ter luz azul.
Então esse fica aí meu questionamento. Tá? Muito obrigado, até a próxima aí, hein?
Ok, só tá faltando o Fernando aí. Cara, valeu de sempre, muito obrigado, um abração e até a próxima.
É isso aí, galera, valeu por estar aqui mais uma vez presente nesse podcast Sessão 31. Eu adoro falar sobre Jornadas Estrelas, principalmente quando é um episódio que vale a pena ser falado, vale a pena ser comentado, vale a pena ser analisado. Bem, turma, dá uma olhada em tudo que a Nova Frota está fazendo. Lembrando, ó, nós vamos comemorar o aniversário de 30 anos com a fundação da Frota Estelar Brasil em 1989. Então fica ligado aí que a gente vai começar a soltar aos poucos os nossos planos. Dessa vez não vamos ter atores internacionais nem nada, nós vamos fazer uma comemoração do fã-clube, então é para ser uma coisa mais próxima, mais vintage, mais vamos lembrar a história do fandom brasileiro que realmente começou com a Frota Estelar Brasil, certo? E sigam lá o canal, me falem o que vocês querem falar, outros assuntos além de Jornadas Estelares, que eu também sei falar de outras coisas, é isso aí.
Bom, vou deixar o meu recado aqui também, pessoal. Então é isso, acompanhem o Sessão 31 nas redes sociais, ok? Então tem lá o Facebook, o grupo, a página, Twitter, @secal31, Google+, Instagram E tem também o grupo do Sessão 31 no Telegram. O link para ele vai estar no post do podcast aqui no site. Acessem o site, galera. É isso aí, então. Muito obrigado a todos que estão ouvindo e... Kapuá! Time, French math, Jean-Luc, Mr. Dick, and I leave Jean-Luc, Mr. Dick, oh yes.